às 14 horas e 1 minuto do dia 13 de junho do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 35ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Renato Ferreira fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A quem compararemos o reino de Deus? Ou a quem, ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças, e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado.
Queremos agradecer aos vereadores Ademir por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Renato Ferreira por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Paulo Sérgio Machado. Falar sobre infraestrutura dos bairros Jardim das Oliveiras, Candelária e adjacentes. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número 100M054 de 2017. Substitutivo 1. Dispõe sobre imóveis abandonados ou obras paradas há mais de 60 dias no município de Divinópolis e dá outras providências, de 8 de junho de 2017. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM087 de 2017. Institui a campanha municipal de desarmamento infantil no município de Divinópolis a ser comemorada na semana do dia 15 de abril, de 8 de junho de 2017. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM088 de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de dar publicidade anualmente à aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município de Divinópolis e da outras providências, de 8 de junho de 2017. Autoria, Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº 100M089 de 2017. Institui no calendário oficial de Divinópolis o Dia Municipal dos Catadores de Materiais Recicláveis e da Outras Providências, 9 de junho de 2017. Autoria, Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EM012 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.119.867,00, de 9 de junho de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Projeto de lei, emenda modificativa número CM040 de 2017 ao projeto de lei ordinária número CM073 de 2017. O artigo 3º passará a vigorar modificado com a seguinte redação. Artigo 3º. Multa de 10 UPFND. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Altera a redação do parágrafo único do artigo 3º proposto pelo projeto de lei número CM073 de 2017 com a seguinte redação. Parágrafo único. A fiscalização será exercida pelo setor competente da Prefeitura Municipal. Vereador Rodrigo Caboja. Divinópolis, 8 de junho de 2017. Ofício Secretaria de Governo 906 de 2017. Encaminhamos resposta ao requerimento enviado pelo nobre vereador. Requerimento 041 de 2017, vereador Edson de Souza, ofício 058 de 2017, sem paz. Atenciosamente, Cleudinar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política, Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 8 de junho de 2017. Ofício Secretaria de Governo 907 de 2017. Resposta em solicitação enviada aos vereadores. Indicação 796, vereador Zé Luiz da Farmácia, ofício 109, CEMUSA. Indicação 895 de 2017, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício Resposta 1033, CETRAN. Atenciosamente, Cleudinar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política e Secretaria Municipal de Governo. Belo Horizonte, 5 de junho de 2017. Senhor Presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 116 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, e artigo 33 do Decreto Estadual 46.319, de 26 de 9 de 2013, com redação atualizada pelo artigo 5º do Decreto 46.831, de 14 de setembro de 2015, venho dar ciência a esta Egrégia Câmara Municipal da celebração do convênio entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado do Governo, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Municipais e esse município. Convênio 1491001071 de 2016. Proponente, Divinópolis. Objetivo: pavimentação em alvenaria poliédrica de 3.705 metros quadrados, assentamento de 740 metros de meio fio de concreto, execução de 740 sarjetas de concreto 50 por 5 centímetros na rua Santa Bárbara, no bairro Maria Helena, rua Três Pontas, no bairro Cidade Jardim, e rua Vera Cruz, no bairro Icaraí. Juliana Alves Ferreira Freitas, diretora de Superintendência de Projetos. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da secretária Janete que faça a leitura das correspondências, indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 1074 de 2017, solicitando algumas melhorias no bairro Santa Teresa, como calçamento na rua Arnaldo Carlos Guimarães, entre a rua Raimundo Ferreira Silva e o conjunto Dona Elisa Valadares. Calçamento na rua Raimundo Ferreira Silva, entre a rua Arnaldo Carlos Guimarães e a Mata. Calçamento na Avenida Marginal, entre as ruas Antônio Silva Sobrinho e rua Barbacena. Também solicitamos o serviço tapa-buracos nas ruas do bairro, em especial as ruas do trajeto dos ônibus do transporte coletivo, que são as ruas Antônio Silva Sobrinho, Arnaldo Carlos Guimarães e Teófilo Ottoni, no bairro Santa Teresa. Indicação CN 1131 de 2017, solicitando efetuar poda das árvores do bairro Santa Teresa, em especial da rua Antônio Silva Sobrinho, no bairro Santa Teresa. Indicação CM número 1133 de 2017, solicitando que seja implantada uma academia ao ar livre no bairro Santa Teresa. Indicações vereador Adair Otaviano. Indicação número 646 de 2017, solicitando a extensão de rede elétrica e colocação de 4 postes com luminária na extensão da Avenida Domingo José Rosa, entre as ruas Asa Delta e Rua Cristo Redentor, no bairro Casanova. Indicação número 645 de 2017, solicitando instalação de 2 luminárias no trecho que compreende a Rua Roselândia, entre os números 630 e 660, no bairro Casanova. Indicação número 657 de 2017, solicitando calçamento poliédrico na rua Alameda Rio Palma, entre a Alameda Rio Vermelho e a Alameda Rio Claro, no bairro Tietê. Indicações vereadora Demi Silva. Moção de pesar número CM 044 de 2017, pelo passamento da senhora Valdivina Maria de Souza, dona Neguita. Vereadora Demi Silva. Indicação número 1023 de 2017, fazer os redutores de velocidade nos seguintes trechos: Avenida Autorama, esquina com a Rua Duarte, no bairro Planalto; Rua Pernambuco, 1900, próximo ao SECOM. Indicação número 1024 de 2017, a possibilidade de fazer a capina e limpeza das vias públicas nos seguintes trechos: Rua Pedro Martins Machado, esquina com a Rua José Teodoro, da bairro Vila das Roseiras; Rua Alameda Rio Xingu, entre as ruas 1 e Robson Luiz de Oliveira, no bairro Tietê; Rua Professora Alice Sabatina, esquina com a Rua Divino Espírito Santo, no centro. Indicações vereador Cleitinho. Indicação número 1121 de 2017, para que se designe ao órgão competente e ao seu governo o anteprojeto de lei que dispõe sobre o transporte coletivo gratuito aos atiradores do tiro de guerra de Divinópolis, na hipótese que especifica o projeto em anexo. Vereador Dr. Delano. Moção congratulatória número 72 de 2017. Moção congratulatória ao Grupo Agora de Comunicação. Moção congratulatória número 73 de 2017. Concedida moção congratulatória a Cláudio Toledo Pena Beigno. Moções congratulatórias, vereador Dr. Delano. Requerimento número 1124 de 2017. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de Trânsito e Transporte, Valdo Martinho, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental. O crescimento da frota de veículos, também por tipo de veículos e relação do quantitativo de multas aplicadas e valores arrecadados durante o período de janeiro de 2008 a maio de 2017, discriminado mensalmente. Requerimento número 1125 de 2017. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Fazenda, Suzana Maria Xavier Dias, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental informações de tabela de passageiros transportados nas linhas urbanas com os valores respectivos do CGO do período de 2001 até 2014, discriminados mensalmente. Requerimentos, vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 075 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Arnaldo Tadeu Guimarães. Moção congratulatória número 77 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao Rotary Divinópolis Oeste pelos seus 35 anos de fundação. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 041 de 2017, pelo passamento de Rivo Otaviano Guimarães Greco. Moção de pesar número 043 de 2017, pelo passamento de Alcir Paulino dos Santos. Moções de pesar, vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1035 de 2017, solicitando sinalização adequada ao longo de toda a rua Jesus J, que começa no bairro Interlagos até o bairro Nações. Indicação número 1061 de 2017, solicitando instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com Tiradentes, no bairro Santa Clara. Indicações número 1062 de 2017, solicitando a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com Praça São Sebastião e Rua Guaraci Carlos de Freitas, no bairro Afonso Pena, Santa Clara, onde tem causado transtornos. Indicações vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1117 de 2017, a fim de que seja realizado o patrulhamento da rua Candeias entre as ruas Euclides da Cunha e Cruz e Souza, no bairro São Judas, neste município. Indicação número 1118 de 2017, a fim de que seja colocada uma passagem de pedestre elevada, bem como respectiva pintura estatigráfica desta na esquina da Avenida Paraná, próximo ao número 509, no bairro São José. Indicação número 1119 de 2017, a fim de que seja realizado o patrulhamento da estrada rural que liga a comunidade do Inhame a Santo Antônio dos Campos, Ermida. Indicações vereador Raimundo Nonato. Indicação número CM 1094 de 2017, solicitando que seja providenciado na Avenida Paraná, bairro Catalão e São José, na passagem de nível até a Praça da Bíblia, à direita da via, uma faixa exclusiva para ônibus, na margem esquerda, o estacionamento regular. Indicação número CM 1095 de 2017, solicitando que seja providenciado pavimentação na rua Sucena, entre as ruas Alcobaça e Vila Velha, no bairro Jardim das Oliveiras. Indicação número CM 1096 de 2017, solicitando que seja providenciada abertura e pavimentação dos trechos da rua Amazonas entre as ruas José Lourenço e Medina, no bairro São José Bela Vista. Indicações vereador Sargento Elton. Indicação número 1112 de 2017, solicitando realizar o serviço de tapa-buracos em todo o itinerário do ônibus do bairro Jardinópolis. Indicação número 113 de 2017, solicitando realizar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Fagundes Varela, nos bairros São José e São Judas. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre secretária Janete por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, eu gostaria de contar com a sua compreensão que os nobres funcionários, servidores públicos aqui da postura gostariam de ter 15 minutos com os vereadores, se Vossa Excelência assim permitisse, suspendesse a reunião por 15 minutos para um bate-papo com os vereadores.
Nós acataremos o pedido, sim, vereador, mas vou esperar que os vereadores apresentem os relatórios de comissões. E também vamos ouvir a tribuna livre. Após nós paramos a reunião por 15 minutos e logo após reiniciaremos. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão.
Relatório de comissão, presidente.
Com a palavra, vereadora Janete, e após, vereador Raimundo Donato.
Comissão de Educação e Cultura. A presidente da Comissão de Cultura, vereadora Janete Aparecida, abriu a reunião onde a senhora Daniela, com a presença dos vereadores Renato Ferreira, doutora Rosilene Bárbara Tavares, consultora jurídica, vereador Cleitinho, secretária municipal de saúde Vera Lúcia Prado, procurador-geral do município doutor Wendel, representantes do município, funcionários da Sintende e presidente da Sintende Cida, que originou um documento referido e anexo e foi exposto pela senhora Sheila, as proposições relevantes, onde o doutor Wendel expôs, sem prejuízo de ouvir dizer que os conflitos entre a empresa Sertari foi acionado e deparou-se com o representante da Sertari, onde foi exposto ao executivo que havia feito os depósitos competentes para prestação e pagamento anterior que se encontra na justiça. No que se refere ao depósito de PIS, FGTS e seguro-desemprego, o procurador também está em dúvida, pois aguarda justiça no Supremo Tribunal. Esclarece que tal situação, a vereadora presidente esclarece que tal situação provocada pela Sertari já se alastra desde setembro de 2016 e atende que se trata de matéria a ser tratada com urgência por natureza alimentar. Ficou decidido, então, pelo doutor Wendel, pela secretária de Educação e pela senhora secretária Suzana, secretária da Fazenda, que informou por telefone que os 137 membros empenhados a serem conferidos, que irá pedir a urgência na prioridade e que o pagamento do salário será feito nesse dia 14 de junho de 2017 até às 16 horas. A presidente pediu a possibilidade do executivo entrar num acordo contra o acerto, o que será feito pelo procurador em conversa com o município sindicato. E que no momento os servidores não têm a possibilidade de serem recontratados, uma vez que não são concursados e já foi feito o contrato com a EMOP dos funcionários concursados daquela empresa. Sem mais para o momento, fim do relatório da comissão.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Relatórios finais. Com a palavra, o vereador Raimundo Nonato.
A Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer é composta pela presidente vereadora Janete Aparecida, secretário vereador Raimundo Nonato e membro, e vereador Renato Ferreira. Por solicitação do Conselho Municipal de Educação, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer agendou audiência pública com escopo de discutir sobre os conflitos disciplinares e processos de transferência escolar. A Comissão de Educação agendou audiência pública, que se realizou em 7 de junho do decorrente ano, às 13h30, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, e contou com a participação de vários órgãos públicos, em especial do setor da educação e demais interessados da sociedade civil. A Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara Municipal de Divinópolis realizou audiência para debater a situação de estudantes em situação de conflito disciplinar. Recebem transferência compulsória da escola que estão matriculados e depois não conseguem vagas em outros estabelecimentos. A audiência foi solicitada pelo Conselho Municipal de Educação através do presidente José Heleno, que esteve presente e contou com a presença da secretária municipal de Educação, Vera Prado, da coordenadora pedagógica da CEMED, Valda Lúcia Machado, da representante da Superintendência Regional de Ensino, Rosana Andrade, da representante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maria da Consolação Faria, da conselheira tutelar Adriana Eva, do representante do 23º Batalhão da Polícia Militar, Sargento Ronaldo, bem como dos vereadores, membros da comissão, Janete Aparecida, Raimundo Nonato e Renato Ferreira. Também participaram os vereadores Josafá, Sargento Elto, Cleitinho, Nego do Buriti, Ademir Silva e também o presidente da Câmara, vereador Adair Otaviano. A audiência se fez necessária para discutir a situação de estudantes que vêm apresentando problemas em escolas da cidade. São alunos que não querem estudar, atrapalham as aulas, discutem com professores e alguns casos são violentos. Foi detectado também que repetências consecutivas ou afastamento do ambiente escolar tem feito com que esses estudantes sejam inseridos em turmas onde a diferença de idade também se torna um problema. Durante a audiência, que contou com a contribuição de mães e alunos, do colegiado de diretores, sindicatos, associações e outras entidades, o assunto foi debatido e percebeu-se que há necessidade de um somatório de forças para encontrar uma solução, já que os estudantes estão recebendo a transferência compulsória sem ter a indicação de outras escolas para recebê-los. Devido ao histórico de alunos, muitos estabelecimentos simplesmente recusam e alegam falta de vagas. Segundo a presidente da Comissão de Educação, vereadora Janete Aparecida, serão necessárias novas audiências, ampliando a participação da comunidade escolar, para que o assunto seja debatido até sua exaustão e uma solução definitiva seja encontrada. A vereadora aponta, por exemplo, a necessidade de a rede pública de saúde oferecer atendimento com psiquiatra especializado em crianças e adolescentes, já que muitos desses jovens são portadores de distúrbios que requerem medicação. Hoje o SUS de Divinópolis não tem este profissional. Janete se comprometeu a debater a questão com o Executivo Municipal. Foi decidido também que será desenvolvida uma campanha para incentivar uma maior participação da família na vida escolar dos filhos. Foi detectado em muitos casos a omissão dos pais contribui para o comportamento inadequado dos filhos. Vereadores também se comprometeram a intermediar junto ao prefeito Galileu Teixeira Machado para que seja ampliado o número de conselhos tutelares em Divinópolis. Hoje a cidade conta com apenas um, o que é insuficiente para acompanhar todos os casos em andamento. Foi proposto também uma comissão com representantes da Câmara, da Secretaria de Educação, Superintendência de Ensino, Conselhos e Presidente do Colegiado de Diretores do Estado e outros entes para trabalhar do assunto e rumos a serem tomados com propostas concretas para solucionar o problema. Esta comissão dá por encerrada a primeira parte dos trabalhos a ela designados. Na oportunidade, registra-se que a presente comissão não medirá esforços para acompanhar de perto e fazer cumprir todos os compromissos que perante ela foram firmados. Divinópolis, 13 de junho de 2017.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato e também a vereadora Janete por fazer a leitura de apresentação de relatório de comissões. Passo agora a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Paulo Sérgio Machado, que falará sobre infraestrutura dos bairros Jardim das Oliveiras, Candelária e adjacentes. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde ao público presente, os telespectadores da TV Câmara, senhores vereadores, a mesa diretora. Meu nome é Paulo Sérgio Machado, sou líder comunitário do bairro Oliveiras. Eu vim aqui usar essa tribuna, que é a primeira vez que eu uso, porque eu acredito na nova composição da Câmara. Tem muitos vereadores aqui que, né, trabalharam na Associação de Moradores, tem o Josafá, tem o Janete, alguns que eu conheço. Então eu vim aqui pedir um apoio e falar um pouco da nossa região, que hoje a região Bairros Oliveiras, Candelária, Prolongamento Bom Pastor, 2 conjuntos habitacionais, nós estamos falando um universo de 14 mil pessoas. Tem um sargento Helder que é da região, ele conhece, sabe do que eu estou falando. Então é o seguinte, para começar, a falta de estrutura. Nós temos ruas lá intransitáveis. Tem situação que tem pessoas que pagam aluguel para pôr o carro em outro local, para vocês terem ideia. É a rua que eu moro. Então, entendeu? Então, esse tipo de situação é muito difícil. E outra coisa também que eu queria dizer é o seguinte: é a situação que a gente não tem um posto de saúde. O pessoal tem que atravessar a rodovia, correr risco de vida, né? Para ir no posto do Bom Pastor, que eu acho uma situação, para 14 mil pessoas, eu acho um absurdo não ter um posto de saúde numa região daquele tamanho. E outra coisa que eu fico meio indignado, o Galileu fez uma obra lá, eu até falei com ele, agradeci ele, fez um paliativo na contenção do Rio, a Janete até sabe dessa situação, eu agradeci ele, eu falei, ó, tem 8 anos que nós estávamos esperando aquela obra, eu agradeci ele. Mas nós da região, nós estamos querendo obra definitiva. Eu agradeci ele, falei, ó, por quê? Outra situação que eu lembrei agora é a respeito do CMEI. Não sei se vocês sabem, lá é uma casa alugada, sem condições nenhuma de abrigar as crianças. Numa região de 14 mil pessoas, eu acho que é um absurdo. Teria que, no mínimo, ter um CMEI com uma infraestrutura, no meu modo de pensar, né? E outra situação que eu queria dizer é o seguinte. É uma situação que eu vim pedir o apoio da Câmara a respeito da Copasa. Quem mora na periferia sabe do que eu estou falando. A minha conta de água está aqui comigo. A conta triplicou, para vocês terem ideia. Por quê? Porque a gente paga água e está recebendo ar. Eu até fui na audiência pública da Copasa lá em Belo Horizonte, tinha 3 cidadãos de Divinópolis. Pra você ter ideia, que absurdo, né? Não tinha um político lá em esfera estadual e federal para nos representar lá. Eu até fiz uma ironia com o diretor da Arçai. Falei que a Arçai, aqui em Divinópolis, a Copasa é conhecida como Arçai. Você liga a torneira, Arçai. Entendeu? Você vê a situação que está. Então, esse tipo de situação, eu estou usando o espaço aqui democrático da Câmara, até agradeço para pedir ajuda dos seus vereadores. Porque se a audiência de lá da Assembleia Legislativa não tinha um deputado estadual, você vê que nós, em Divinópolis, estamos abandonados. Cadê os representantes políticos para tratar desses temas? Outro tema também é a nascença das Gerais. O pessoal não vai demorar, gente, vai acontecer uma tragédia ali. Horário de pica ali, de frente a Minalto. Aquele excesso de carro e os meninos vindo da escola. Então, a situação muito grave dessas empresas que estão dentro de Divinópolis, nascença das Gerais e Copasa. Essa nascença, no dia lá que o governador foi entregar o SAMU, nós até fizemos um manifesto, se o Câmara poder mostrar a faixa ali, se a nascente foi multada em 23 milhões, pega esses 23 milhões e põe ele no hospital público. Entendeu? Porque não adianta. Tem SAMU? Realmente tem SAMU, mas vai levar para onde, gente? Então pega esse dinheiro que tem a multa da nascente das Gerais e coloca no hospital. Eu estou falando como leigo. Certo? Outra situação que eu queria abordar aqui, é muita coisa para se falar, é dizer para os senhores vereadores aqui, vocês são fiscais do povo. Todo mundo sabe, vocês estão aqui, não é à toa. Eu queria falar para vocês que é o seguinte, é muito fácil chegar aqui na tribuna e criticar. Eu poderia chegar e criticar, mas eu posso dar uma solução também. Eu sou servidor público, alguns aqui sabem disso, eu sou 16 anos que eu sou servidor público. Eu acho que a primeira coisa que teria que ser feita na prefeitura é fazer a reforma administrativa. Se o Galileu, que eu acredito, é um bom prefeito, se ele não fizer essa reforma, o que é que vai ocorrer? Não tem dinheiro para gastar na periferia. Isso é uma coisa lógica, gente. Eu tenho 16 anos que eu sou servidor público. Então acho que o Galileu tem que fazer a reforma política, administrativa, entendeu? E no universo de 5 mil servidores, você não encontra servidor para ocupar esses cargos que tem lá dentro, não? Entendeu? Então eu acho que está na mão dos vereadores, eu acredito muito nessa nova composição que está na Câmara, né? Que não tem vice política ainda. Eu acho que vocês vão ajudar muito a população de Minópolis, com esses dois temas que eu acho que é principal, que seria a Copasa e a Nascença Gerais. Porque se continuar, a Divinópolis já está quebrada, está falido, todo mundo sabe disso. Essas empresas, elas estão mandando Divinópolis para o buraco. Que empresário que vai querer investir dinheiro dentro de Divinópolis para pagar uma taxa de esgoto da Copasa caríssima? E o centro industrial, aquilo lá é uma vergonha, gente. Aquilo é o nosso centro industrial. Entendeu? Então eu acho que vocês, vereadores, vocês vão ter que fazer esse papel. Vocês vão ter que fazer uma comissão de vereadores, porque os nossos representantes estadual e federal, infelizmente, não estão mostrando ano que vem, não. Ano que vem tem eleição. Então eu acredito que eu estou no lugar certo. Vocês, vereadores, que foram eleitos pelo povo, eu acho que vocês têm o compromisso de fazer valer os votos que vocês tiveram. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Adair e conto com vocês. Eu acho que a população de Minópolis renovou a Câmara em quase 80%, não foi à toa. Entendeu? Então façam um papel de vocês e muito obrigado.
Queremos agradecer ao tribuno Paulo Sérgio Machado e em seguida, a pedido do vereador Rodrigo Caboja, eu quero interromper a nossa sessão por 15 minutos para receber os fiscais de postura para uma conversa. Reiniciando nossos trabalhos, passaremos agora a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano. Queria justificar, vereador César Tarzan era o primeiro inscrito, mas precisou de se ausentar. Então, vereador Dr. Delano, segundo inscrito, fará o uso da palavra.
Boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde aos que estão em casa. Algumas pessoas estão aqui se perguntando assim, mas por que esse vereador não participou da reunião lá dentro? Sabe por que eu não participei? Eu vou contar para vocês uma história que eu já contei da minha rua. Da minha rua. Eu moro ali na Rua Maranhão. O calçamento lá está perfeito. Tem uns buraquinhos lá, mas tem jeito de arrumar. Lá é rua do ônibus, cruzamento do ônibus. Metade da rua quer que asfalto. A outra metade não quer. Sabe o que eu estava pensando? Nós passar só metade. Quem tiver vontade de passar no asfalto, faz. Quem tiver no calçamento, faz. Então foi por isso que eu não participei ali dentro. Quer conversar comigo e tem duas opiniões? Metade da mesa com opinião e a outra metade com a outra opinião. Sozinho eu não sou formador de opinião mesmo. Porque quem tem que decidir é a maioria. Então não precisa contar comigo. Quer contar comigo é, senta comigo na mesa, mas eu não tenho muita importância não, que eu sou só um voto, tá? Mas se quiser que eu participe de reuniões onde há contrassenso, é metade da mesa com um contrassenso e a outra com outro. Isso não acontece aqui no plenário? Se nós não dermos conta de nos resolver, como é que é? Vai passar essa responsabilidade para 17? Aqui não, violão, já foi. Aqui é um pouquinho mais de experiência. Quer conversar, vão sentar os dois lados. A moeda e o outro lado. Chega à conclusão aí, ó, vocês dois. Quem é que está certo, quem é que está errado? Eu? Pular no meio de fogo? Agora? Segundo mandato consecutivo, só sou dois. Quer resolver problema? Está aqui o problema, ó. Olha a imagem, ó. Está aqui uma solução e a outra. Resolvam-se. Aí votar aqui, nós vamos votar. Mas é o que as duas partes resolver. Sabe por quê? Ali dentro é o seguinte. Um vai contar essa versão. Aí entra a outra parte. Vai contar a sua versão. Ué, mas peraí. Vamos pôr essas duas partes juntas aqui, ó. Conversar. Acabou o problema. Não precisa de me chamar para participar de reunião onde tem informação de opinião única. Aqui é debate. Eu fui eleito como os 16 para participar, para mostrar a cara. Aqui, ó, é sim ou não. Não é mais ou menos. É sim ou não. É sim ou não. Então vamos sentar. Sozinho não precisa te chamar. Não precisa te chamar. Ah, porque eu quero isso. Você quer, o outro também quer. Vamos ver. Vem cá vocês dois aqui, ó. Quem que é a maioria, tá? É, e é assim que eu trabalho, e é assim que vai ser e a minha conduta. Então vamos lá. Tá aqui, olha que frase bacana, ó. É a frase do ano. E aí, vamos continuar, né? Ele falou o seguinte, ó. Eu recuso o papel de coveiro de prova viva. Aí tá escrito aqui, ó. Eu posso até participar do velório, mas eu não vou carregar o caixão. Essa foi a frase desse homem. Ele é um grande homem. Sabe por quê? Porque ele expôs, através de dados, o que acontece aqui no nosso município. Isso aqui, ó. Isso aqui é para mim e é para quem mais quiser amarrar aqui, ó. Eu posso até participar do velório, mas não preciso me esperar para carregar a alça do caixão, não. Enquanto a prefeitura, eu estou vendo hoje a quantidade de obra do meu governo. Nossa, eu bato até palma. Então eu vou participar. Mas se não der certo, não precisa me chamar para carregar a alça do caixão, não. Porque aqui, ó, aqui, ao tete a tete, ao vivo e a cor, é que a gente vai se identificar. Eu estou vendo aí, que bacana, ó, para iniciar hoje ou essa semana ainda, me parece. Eu não quero nem. Eu também não sou chamado, né, para esse tipo de conversa. Porque ela é bem ao pé do pau lá. É. A ponte vai ser duplicada ali do gafanhoto. É, a trincheira vai ser melhorada. Isso tudo. Mas olha as notícias. Olha pra você ver. Tanto de notícia boa, né? Pra nossa cidade. Mas vamos lá. Gazeta. Olha a manchete do Gazeta. Dá bem um foco aqui pra nós na manchete do Gazeta. Ô, gente, isso é importante. Olha aqui. Pedágio fica mais caro pela segunda vez no ano a partir de hoje. Tá aí frisado? Agora vamos à segunda mídia escrita. Tem as mídias sociais também. Tem de vinils e outras mídias sociais que eu não tive acesso para poder mostrar. Mas olha a outra. Jornal Agora. Pedágio fica mais caro hoje. Aí pega o mel, passa assim na nossa boca. Ó. Porque muncada dessas obras anunciadas é do governo do estado. Muncada dessas obras deveriam ter sido e devem ser colaboradas pela Nascendas Gerais, que hoje está mais cara. Dois aumentos em um ano. E o colega esteve aqui, agora, defendendo o bairro Candelário, e nós encontramos, lá na inauguração do SAMU, e ele me entregou um papel e falou, Delano, olha isso aqui para nós, eu estava esperando chegar o momento. Esse é o momento. 23 milhões foi a multa do Estado para a Nascendas Gerais, que ela não cumpriu o prazo. O nosso hospital só precisa disso. 18%, 23 milhões. Gente, que beleza desse governador. É pegar os 23 milhões e vup, acaba o hospital. Ah, mas eles querem isso. Aí, olha isso aqui. É de chorar, né? Ô, Erma, eu posso participar do velório, mas não precisa esperar eu para carregar esse caixão, não. Ô, gente, como é que você anuncia hoje um aumento de um pedágio? Não tinha um na rua para bloquear essas passagens. Enquanto o povo não for para a rua, o político vai sambar na nossa frente. O político vai sambar. Agora estão dançando é valsa. Olha, a gente acreditava nisso aqui, que está aqui, ó, no judiciário. Acabou. A prova estava viva. E os caras resolveram, até justificaram o erro. O país ia virar uma anarquia. Se eu tirasse esse homem, quem que entraria no lugar? Não interessa que troque 100, a anarquia já está. Nós estamos sendo monitorizados e nós estamos sendo gerenciados por uma máfia há anos. E toda sigla partidária, e a minha, há de se ter vergonha, porque é a maior. É a maior. Mas não se elege nesse país sem sigla, sem letrinha na frente. Não existe partido do povo. Posso até me eleger sem legenda, mas não tem direito a um voto aqui, ó. Eu não posso participar de nenhuma comissão. Então, eu, se me eleger sozinho e nada, é a mesma coisa. Eu não vou ser seu representante, você vai me pagar para não fazer nada. Isso eu não gosto de me sentir, não. O tempo que me foi destinado para ficar aqui é o tempo que eu tenho para dedicar a você. É o tempo que eu tenho para dedicar a você. Então, está aqui. Nós não fizemos nada contra esse aumento. Nós aceitamos mais esse aumento. E hoje está aí anunciado um monte de obras. Por que que a notícia boa tem que vir, a ruim tem que vir casada, casadinha com a boa? Por que? A gente já sabe que é para diminuir o sofrimento, para melhorar a aceitação. Não se faz mais política sem transparência. Não se faz. Se morreu agora, nesses mandatos que passaram, a partir de hoje, é só quem usa esse microfone e é bem transparente, é como a gente faz política. Política, hoje, se faz é mostrando para você que está em casa. Olha, está acontecendo isso e eu não concordo. Está acontecendo aquilo e eu não concordo. Está acontecendo uma reunião e eu não sou de acordo. Está acontecendo isso e eu não sou de acordo. Vamos pôr os dois lados. E eu que tenho que resolver? Não. Já imaginou? Deu o exemplo de uma rua. Metade da rua quer que calça, a outra quer que asfalta. Vão fazer metade de asfalto ou de calçamento. A pessoa que desejar, ela passa no asfalto. Quando ela desejar, passa no calçamento. É o final dos tempos, né? E eu resolver em paz? Se a sociedade não tiver equilíbrio e amadurecimento para se resolver, eu sou apenas o representante da decisão que parte de lá. Da decisão que parte da maioria. É a maioria que se degladiem. Quem é que quer asfalto e quem é que quer calçamento? Quem é que quer fazer a monitorização das ruas? E quem não quer? Que ponha sua justificativa de cá e de lá e que se resolvam. E que no voto da maioria, eu sou o representante. Aí sim, 51% votou, tem meu voto. Mas não precisa de será meu voto para fala única de um ouvido só. Tem dois, ó. Eu tenho dois. E a decisão vai partir do povo. Não vai partir só de mim. Não vai. Não vai. E é assim que tem que ser. Bem transparente. Né? Se mudou a partir de agora, foi com essa moçada da Câmara Nova. Graças a Deus. Graças a Deus. Ou se faz transparência, ou nós não vamos ter. Né? Então, ouvir só um lado não adianta. Vamos pôr junto para a gente continuar o nosso discurso. Vamos lá. Vamos às notícias mais ou menos boas, né? Nós vamos começar agora a campanha, dia 26 desse mês, 26 e 30, aqui de frente à Câmara Municipal, a semana do pé, a terceira semana do pé diabético. Isso é muito importante para quem está em casa. Quem tem ferida que não fecha no pé, a Comissão de Saúde, o SECOM e a Câmara Municipal, em apoio com a presidência dessa casa, vai estar favorecendo aqui a campanha que vai ser de frente à Câmara. Mais dois minutos, presidente, para conclusão.
Concedo mais dois minutos.
Sem aparecimento nenhum do doutor Delano, tem nada, tá? É a Comissão de Saúde, com a Câmara e o SECOM. Eu não tenho nada com isso, eu não entendo de pé diabético. Então, é assim, todos os 17 vereadores estão convidados. A semana é para o povo que tem machucado no pé, que não cicatriza. Então está aqui dia 26 a dia 30, uma semana extraordinária. Excelente, participem. Nós vamos continuar falando. Dia 26 ao dia 30, palestras gratuitas aqui na Câmara, tudo gratuito pelo SECOM, Câmara Municipal de Apoio e 17 vereadores, Comissão de Saúde. Tem nada do Delano não, porque senão as pessoas não vão, que é o Delano que está fazendo. Não é, é o povo que está fazendo, é o povo. Na verdade é mais do CISV, é o Dr. Anderson, que é um grande angiologista, que propôs isso para ver se a gente diminui o custo do SUS dos pacientes que têm machucado e não cicatriza. Isso que é dificuldade. Então vamos lá. Vamos levantar um outro grande problema. Eu tenho um minuto só, mas eu vou levantar. Antes apareceu outro pai, né? Agora apareceu um monte do pai de SAMU, eles estão até brigando. Gente, pode herdar o filho. Esse filho vai durar, se a gente não conversar, 2, 3 meses. Nós estamos entrando em crise do SAMU. Aí eu quero ler, aí vai ser eu. Aqui, ó, anota na agenda de vocês. 2, 3 meses. Se a prefeitada não vier em Divinópolis, nós vamos convidar os 54. O SAMU já está com a data para finalizar. Sabe por quê? Esse povo recebe no quinto dia útil. Qual é a conta para a gente mostrar para vocês? Qual a contrapartida de 40 centavos de cada munícipe? Qual que é a penalidade se cada prefeito não pagar? Não tem essas perguntas. Mas vão ser feitas aqui na Câmara Municipal, a convida a Comissão de Saúde. E aí sim, vem um outro problema, tá? É a Escola Municipal Darcy Ribeiro, Niterói. Composta por mim, que estou ali a pau. Agora mesmo quando ela sair, vai aparecer pai também. Mas eu não estou aqui não. Que apareçam muitos pais, mas que o Darcy Ribeiro saia no Niterói. Que a gente precisa de você, Darcy Ribeiro. Uma boa tarde para todos. Quinta é feriado. Tenha um bom feriado. E estou à disposição de todos aqui na Câmara Municipal. Para que a gente possa fazer um trabalho bacana junto com você que está em casa. Muito obrigado.
Queremos agradecer a fala do novo vereador Dr. Delano, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton. Cumprimento a todos, a mesa diretora e aos demais vereadores, na pessoa do meu amigo César Tarzan. Cumprimento também aos que nos acompanham aqui na Câmara, NET Câmara, TV Câmara. Cumprimentar todas as pessoas e funcionários dessa casa em nome do Geraldo Magela, motorista. Cumprimentar o Paulo Sérgio Machado, nosso querido bairro Candelária, Jardim das Mansões ali, que é a região ali, todo mundo aí. Cumprimentar os agentes que aqui estão presentes também, representando aí a segurança local. Eu pedi o doutor Delano para deixar aqui, justamente para falar da mesma coisa. Eu estou falando aqui desde janeiro. Vocês são testemunhas disso. O que, que eu disse? Corrupção impera em nosso país. Engraçado, né, doutor Delano? Que os três indicados pelo Executivo é que votaram contra e o voto Minerva do Mor, né? Ladrão Mor. É que decidiu a parada. Ô, isso é dar um tapa na cara de nós brasileiros. Provas testemunhais, provas materiais, robustas, de caixa 2, de corrupção, de compra de voto, de tudo. E vem três sem vergonha. Eu falo isso, que tem que ter vergonha de pisar no solo brasileiro. Dá um tapa na cara de cada brasileiro. É um absurdo, um disparate. O que, que eu propus aqui desde janeiro, doutor Delano, não me deixa mentir, né, doutor Marcos Vinícius, que eu falei? Por que é que eles não querem moralizar o país? Isso chama arte da guerra, e eu estudei isso, né, de militar, de controle. Controle para perpetuar a máfia e a corrupção, eleição após eleição. Isso é controle, gente. Isso é arte de guerra. Controle do poder. O poder do Supremo é com três poderes independentes: legislativo, judiciário e executivo. Se o judiciário não é independente, tem indicação do presidente. Vamos supor que eu seja o presidente. Um exemplo simples: indico algum conhecido meu aí para ser juiz do Supremo. Você acha que chegar bronca lá e não vai chegar? Claro que eu tenho ética moral, mas ele vai depor contra mim lá? É um disparate nacional, uma vergonha, vergonha, vergonha. E eu sugeri aqui,
por que que não faz um concurso público entre todos os juízes de carreira do país e os 13 primeiros colocados ao Supremo? Aí é mérito. Aí vai julgar com imparcialidade, com moralidade, com ética, porque não foi indicado, não. Foi ele que conseguiu estar lá. É mérito dele. Eu estou me sentindo envergonhado nessa semana de ver uma palhaçada dessa. E como diz, né, não carrega o caixão. É saudade de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Duque de Caxias. Mais recente, Itamar Franco. Homem de pulso. Patriota. Está faltando é isso para o nosso país. Passar limpo, doutor Delano. Passar limpo. Então fica aqui o meu protesto, meu repúdio a esses canalhas que nos envergonham a nível mundial dessas cartas marcadas. Senhoras e senhores, cumprimentando também mais uma vez o doutor Delano, que falou muito bem aqui anteriormente. Os jornais, nós trazemos uma matéria de alguns de nós aqui, já esperava. Eu sou um desses que já esperava também, novamente na Centro das Gerais, sendo manchete nos jornais de forma negativa. Pela segunda vez no ano, reajustou o pedágio, elevando agora a tarifa para R$ 5,80 para veículos de 4 rodas. Pergunto para seus diretores, cadê pelo menos o início das obras prometidas para o mês de maio, que eu fui lá na CETOP? Foi eu, o vereador Josafá, o prefeito Galileu, chegou lá, nos recebeu. Não, é maio. Mas já passou, estamos em junho. Agora hoje o executivo municipal solta uma nota falando que vai ser agosto. Vamos ver se é agosto de Deus, né? Todos os trechos de acesso ao bairro Jardim Oliveira, Nossa Senhora Conceição e Caraí. Cadê? E o que ainda mais me espanta é o governador autorizar aumentos como se tudo estivesse indo a mil maravilhas. Região, por exemplo, não se vê nenhuma obrinha iniciada. Aliás, viu, né? Uma covardia com o povo lá de Vila Romana. Praticamente fecharam o povo de Vila Romana lá no bairro. E para sair do bairro ou entrar, eles têm que ir lá no posto Bitelão, ou então ir para o Bom Pastor, que tem que voltar de novo e ir lá na JK. Aí é uma obrinha que eles fizeram, prendendo o povo do Vila Romana. Aí eu venho lá. Aí depois vem deputado me ligar, quando eu falo aqui, questionando algo. Que força política nós estamos tendo aqui na nossa cidade? Que força política! Pois Itaúna já acabou tudo a mil maravilhas. Todos os bairros de Itaúna, vocês podem testemunhar lá, tem entrada e saída através de trincheiras, pontes elevadas, coisa maravilhosa de outro mundo. Vai lá em Nova Serrana para vocês verem. Do mesmo jeito. A Zurita está quase acabando. E nós aqui chupando dedo. É o que eu falo. Se nós não comprarmos briga para a nossa própria cidade, nós estamos fadados novamente ao fracasso. De novo. E se o dinheiro, eu pergunto, arrecadado dos pedágios são revestidos para usuários, cadê os investimentos aplicados na maior cidade do Centro-Oeste, que é a rodovia Corta? É revoltante. É revoltante. Essa obrinha aí que fizeram lá em Divinópolis, 3 da BR-494, não enganou ninguém. E quantos realmente foram beneficiados? Será que foram milhares ou não os benefícios daquela obra lá? CETOP nas Sendas Gerais, Divinópolis é um polo. E com muitas pessoas honradas. E não vamos deixar de cobrar e correr atrás das nossas necessitadas obras. Estamos em um momento que não podemos privar os cidadãos de bem de seus empregos e meios de renda. A crise está instalada no país, bem como em nossa cidade. Daí pensa essa questão dos toureiros novamente em nosso município. Como resolver isso? Eu já teria até, né, que era transformar, não criar uma Secretaria Municipal de Segurança, mas criar junção entre a Secretaria de Transporte com a Secretaria Municipal de Segurança. Poderíamos estar criando aí a Guarda Municipal, que poderia estar atuando nesses eventos de fiscalização, tanto nos passeios, como nos alvará noturnos, como está empregando noturnamente. Então resolveria muitos problemas em nossa cidade. É uma questão complexa, mas creio que não podemos nos furtar da discussão aqui. Entendo sim que são pessoas que precisam vender seus produtos para a sobrevivência de suas famílias, mas temos que ser justos. Armam suas bancas nas calçadas impedindo o trânsito dos transeuntes. Não pagam impostos e também não geram empregos, uma vez que o comerciante tem aluguel, impostos, geram vários postos de trabalho na cidade. Pensando assim, acho que o justo que nós, vereadores, tomemos frente dessa discussão. Temos que ser justos com todos. Não acho correto com nossos comerciantes devidamente regulamentados e com seus alvará levarem este prejuízo. Acho que seria correto que a fiscalização estivesse nesses locais logo cedo, às 6 da manhã, e impedisse de montar suas barracas, para não gerar o desentendimento que houveram no passado. Meu companheiro Roger Viegas tem falado muito sobre isso e entendo a preocupação, uma vez que não estamos julgando ninguém, e sim querendo o justo para todos. Tendo em vista isso, caro companheiro Roger Viegas e amigo, creio que devemos unir ao Executivo, e digo o senhor secretário Besito e o senhor secretário Tenente Val também, para que, juntos, consigamos colocar um ponto final nessa questão e, através do diálogo, chegar à melhor solução possível. Porque Divinópolis não pode virar uma cidade a Deus dará, sem lei, todo mundo pode fazer o que quiser, mas se não, se existe a lei é para ser cumprida. Gostaria de falar também ao nosso representante aí do bairro Candelária, que os nossos vereadores dessa casa aqui estão empenhados na causa do bairro Jardim Candelária, que realmente está há muitos anos esquecidos da administração pública. E através do nosso prefeito, da união de todos os vereadores, que estamos correndo atrás para que de Candelária e a região de mais de 14 mil habitantes sejam realmente contempladas com o mínimo possível que merece a região. Posto de saúde, pelo que eu conversei com o doutor Rinaldo Valério, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
O posto de saúde do Jardim, da Jardim Candelária e região, pelo que nós conversamos com o executivo, com o seu prefeito, com o vice-prefeito, doutor Rinaldo, possivelmente deve sair em breve, em 2 meses. Estamos já verificando o lugar para alugar a casa onde funcionará provisoriamente o posto de saúde. E pode ter certeza, a partir da emenda também, do ano que vem, se não manter todo o meu recurso de emenda parlamentar do município, será revertido para o posto de saúde daquela região. E chega, se não tem jeito de um jeito, vai de outro. Vai de forma imperativa. E vai através da emenda parlamentar minha, seja ela na sua totalidade. Mas que vai ter lá, vai ter. Saúde é tudo. Hoje, saúde, segurança e educação são pilares da nossa sociedade. E, infelizmente, está sendo colocada de lado em todos os sentidos e em todas as esferas do poder, seja municipal, estadual ou federal. E criemos, senhores e senhoras, um espírito de guerreiros, um espírito de patriotas, para que não nos curvemos a esses desmandos que a nossa nação está vivendo atualmente. E demos o grito: calar jamais, e se for preciso lutar, lutaremos. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as palavras do dia de hoje.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Sargento Elton e em seguida passaremos ao próximo inscrito, vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Cumprimento o vereador, presidente desta casa, vereador Adair Otaviano, estendendo assim o cumprimento a todos os meus colegas, aos senhores aqui presentes em plenário, imprensa, servidores e a todos que nos assistem através da TV Câmara e da NET Câmara. Gostaria de me dirigir nesse momento ao Paulo Sérgio Machado, que é líder comunitário ali do bairro Jardim das Oliveiras, região da Candelária ali. O bairro Candelária, há muitos anos, vem sofrendo pelo abandono dos governos anteriores. Nas minhas andanças naquele bairro, tenho ouvido falar de muitos que durante os últimos tempos nem capina haviam sido feitas naquela região. A curva do rio, que todo mundo sabe de que nós estamos falando, estava numa situação degradante, colocando em risco a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas criticam a forma como o governo Galileu tratou o assunto. Não é o nosso sonho, não foi a realização do que nós queríamos. Mas devido à condição financeira, é o que foi ser possível ser feito com resultado. Pois hoje, o perigo que ali morava, hoje já não existe na mesma condição. Nós precisávamos ter um alargamento da rua, onde só se passava um carro e hoje consegue se passar mais de um carro. Nós estamos sim, Paulo, nós estamos de olho e continuaremos fiscalizando e cobrando a coisa certa. Mas no Candelário nós temos uma prioridade. E dentre elas, além do posto de saúde, que nós precisamos atender as 14 mil pessoas que ali moram, uma vez que não se devem atravessar o posto Bom Pastor para serem atendidos, pois a maioria das pessoas que necessitam de usar o posto está na região do outro lado da rodovia, a gente sabe que lá se faz necessário, faz-se necessário que coloque um posto de saúde que funcione. Não adianta ter lá um PSF só para ter, tem que ter um que realmente funcione. Então eu convido desde já vocês moradores, assim como o Sargento Elton, meu colega aqui, parceiro, para a gente estar com o nosso vice-prefeito, que é tão ligado à saúde, para a gente olhar essa situação do que realmente poderá ser feito, sem promessa, baseado na verdade. Porque de promessa o povo do Candelário já está cheio. Nós temos também uma outra situação que foi respondida aqui através de ofício. Está aqui na minha mão. Ofício 386 CEMED, que o CEMEI está autorizado, foi aprovado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Ou seja, está aguardando então o que para começar? Vamos atrás da secretária de Educação para perguntar isso para ela. A resposta está com ela. É a condição financeira do município? Existe contrapartida? Se não existe contrapartida, o financiamento está só no papel e não existe na prática? Nós precisamos saber, porque enquanto isso, incha-se ainda mais os cofres da prefeitura, pagando aluguel de um CMEI de uma casa que não funciona porque é muito pequena e não dá condição para as nossas crianças. Nós precisamos melhorar essa situação do bairro Candelário. Assim como precisamos melhorar as duas vias, que o nosso prefeito Galileu Teixeira Machado já falou que vai olhar sim, porque são duas pequenas pontes, uma que liga a igreja e a outra que liga a linha do ônibus do Fonte Boa para o bairro Candelária. Nós precisamos dessas duas pontes ali no bairro Candelária. E a infraestrutura do bairro, a questão de calçamento e asfaltamento, está aqui também na resposta do ofício 301, que eu passo a cópia para vocês, onde fala o seguinte, que as referidas ruas estão inseridas no pró-transporte, com previsão de início da execução no fim do segundo semestre. Fim do segundo semestre, início agora em agosto. Então agora em agosto nós temos que cobrar realmente para ver se essas obras serão iniciadas. Então eu quero deixar bem claro para você, morador, aqui representante Paulo Sérgio Machado e todos vocês moradores da região ali do Candelário, das Oliveiras, região onde eu já deixei aqui bem claro, faz parte da minha vida, faz parte da minha infância e eu fui eleita para trabalhar pelo povo de Divinópolis. E essa região está incluída entre todas as regiões mais pobres que nós temos a obrigação de olhar prioritariamente, pois nós estamos falando de saúde e de educação. Gostaríamos também de falar nessa tarde de hoje sobre os 3 anos da lei de cota, esse que foi um grande ganho do povo da raça negra, pois nós sabemos que as condições não são as mesmas. A dificuldade do povo da periferia entrar nas faculdades é muito maior. Então, por isso, nós temos sim que comemorar, pois essa cota não foi só a questão racial, não. A questão socioeconômica também foi valorizada. E com isso, nós conseguimos os desafios de ainda fazer as diversas colocações do nosso povo dentro dessas faculdades. E nós queremos dizer aqui que precisamos de políticas públicas, sim, voltada para todo esse povo, povo negro, o povo sofrido, o povo mais pobre, carente, que precisa, sim, de ter uma condição diferente para poder conseguir tornar-se um igual. Nós também temos aqui uma reclamação para fazer. Povo de Divinópolis, cidadão que está em casa nos assistindo, não é possível brincar com a vida das pessoas. Em 24 horas de atuação do SAMU, das 430 ligações, tem 192 trote. Isso é brincadeira. Pegar o telefone para poder brincar com coisa séria, com a saúde dos outros. Enquanto você é inconveniente, você que acha que está fazendo bonito, está em casa ligando, passando trote, tem gente que precisa realmente de estar usando o telefone de forma emergencial e não consegue ligar. Vai caçar o que fazer, vai ler um livro, vai se tornar uma pessoa melhor. E vocês, por favor, tomem conta, observe se seus filhos estão fazendo esse tipo de ligação. Você que vê um adolescente fazer isso, tem que chamar atenção. E você que é adulto, não tem nem o que falar. Porque isso aí já não me chama nem pouca vergonha, chama falta de caráter. Usar um serviço público para fazer esse tipo de brincadeira. Tem que pôr fim nesse tipo de trabalho, nesse tipo de retrocesso feito pelo cidadão. Não adianta cobrarmos só das pessoas que estão destruindo o nosso Brasil e a nossa política com a falta de moralidade, com a falta de decência, se nós não começarmos pelo nosso terreiro. Vamos arrumar nossa casa, assim a gente consegue arrumar o Brasil. Gostaria também de parabenizar aqui os alunos do concurso da redação promovido pelo Instituto X Gontijo, e dizer o seguinte, esse concurso de redação sobre a trajetória dele, promovida por esse instituto, em parceria com as escolas públicas estaduais, não teve participação de escola municipal. Gostaria sim de puxar a orelha de vocês, viu? Da escola municipal. Isso não pode acontecer, não. Concurso de redação é prioritário para o Enem. Nós temos que participar dos concursos de redação. Nós temos que levar as nossas crianças a participar desse tipo de concurso. Vamos fomentar, vamos incentivar para que no próximo concurso as crianças da rede municipal de ensino também participem. Então vamos parabenizar aí as crianças e os adolescentes das escolas públicas estaduais. Dentre elas eu parabenizo o Charles Henrique da escola estadual Manuel Correia Filho pelo primeiro lugar. A aluna da escola Ilide, escola ali do bairro Alvorada, Lívia Stephanie pelo segundo lugar. E Sofia Salles, da escola Dona Diva de Oliveira, pelo terceiro lugar. Olha que maravilha, três crianças de escola estadual, todas as três escolas, escola de bairro, escola de periferia. Isso mostra a qualidade dos nossos professores e do nosso ensino. Nós temos que valorizar ou dar os parabéns para essa criança. E para finalizar, dar os parabéns à Sônia e todo o corpo docente ali da Escola Patronato Bom Pastor. Estive lá na festa junina, na última sexta-feira, ali no bairro Bom Pastor, super organizada, trabalhos manuais brilhantes dos alunos e o esforço de todos para, mais uma vez, fazer com que a escola participe de forma tão grandiosa. E dar os parabéns também, Sônia, por você ter colocado praticamente a iluminação na rua toda, virando os refletores da escola para o lado de fora. Hoje os moradores ali, os vizinhos, têm uma rua totalmente iluminada. Então quero te dar os parabéns desde já e também dizer o seguinte, a você, secretária de Educação, Vera Prado, parabéns pela passagem do seu aniversário no último dia 11. Eu sei que você é uma secretária totalmente capacitada, que tem condição de elevar ainda mais o nível de nossas escolas municipais e pode contar comigo enquanto presidente da Comissão de Educação. Estou aqui para trabalhar e trabalhar muito, principalmente por nossas crianças, pelos menos favorecidos e por você, cidadão de Divinópolis. Uma boa tarde e até a próxima terça-feira com esse feriado. Um bom descanso.
Queremos agradecer também a nobre vereadora Janete e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde às pessoas que estão no plenário participando e fazendo uso da sua cidadania. Numa palavra, cumprimento o Washington, que está no plenário, né, Washington?
Boa tarde, senhor presidente e nobres vereadores que estão no plenário nesse momento. Nós gostaríamos de deixar a palavra para o Paulo Sérgio, que é um líder comunitário e que corre atrás muito das coisas lá para o bairro Candelária. A gente sabe como é difícil ser um líder comunitário. Nós sabemos como e qual é a dificuldade de ser um verdadeiro líder comunitário. Ser líder comunitário é alguém que é importunado lá na sua casa, que é, ó, escuta lá na casa dele, e ele sai aí na rua pedindo força e ajuda às pessoas, e às vezes nem sempre é compreendido. E nunca, e praticamente nunca, é atendido pelos órgãos públicos. A gente sabe dessa dificuldade. Mas não desanima não, Paulo Sérgio, eu tenho certeza que com luta e com esforço nós vamos conseguir melhorar a região que nós estamos correndo atrás. Com luta e esforço nós vamos vendo as pessoas que nos ajudam, que podem ser todos esses vereadores, e também o nosso prefeito pode ajudar a gente nessas coisas que a gente tanto precisa. Às vezes tem um prefeito que gosta mais da periferia, outros gostam mais do centro, e eu posso garantir para vocês que o prefeito Galileu é um prefeito que gosta muito das pessoas mais pobres, dos bairros mais distantes, gostam de estar socorrendo esses bairros que tanto a gente estão precisando de tantas melhorias que foram deixadas de lado aí por administrações passadas. Eu gostaria também, uma das coisas que mais a gente ouve aqui na nossa cidade é, e que a gente encontra com os moradores, encontra com as pessoas que convivem conosco, é denúncia de lotes vagos, lotes sujos. Todo mundo, gente, todo mundo que vai lá no gabinete itinerante, eu estou com um lote aqui perto da minha casa, precisando de melhorar. Hoje nós tivemos, sexta-feira nós tivemos uma reunião com os fiscais de postura aqui do município, e não fiquei sabendo de uns dados. Eu gostaria de passar para vocês aí de casa uns dados muito importantes e que vão nos ajudar a compreender a demora no atendimento das denúncias que vocês fazem, das denúncias que o vereador faz para limpeza de lote, que tanto afugenta a nossa região, a nossa cidade. Os fiscais de postura do nosso município constam de 13 fiscais. Dois trabalham no PROCON, um no Alvará, um está no administrativo e 9 para fazer a fiscalização de toda a cidade. Toda a cidade. São 50 bairros para cada fiscal. Quando que eles vão conseguir chegar lá? É de rir. Quando que eles vão conseguir atingir e atender as pessoas na medida que a gente precisa? Quando que vai acontecer isso? Nunca! De janeiro até o dia 2 de junho, né? Eles estão lá com pilhas e pilhas de pedidos, de pessoas que estão pedindo para eles limpar lote, fiscalizar a nossa cidade. E até agora eles só fiscalizaram de janeiro, denúncias de janeiro e fevereiro. A hora que chegar dezembro, eles vão ter que feito. Janeiro, fevereiro, março e abril. E os outros meses? Vão ficar a ver navios, vão ficar sem fiscalização. Nós precisamos olhar com carinho para esses fiscais de posturas aí, seu prefeito, porque, querendo ou não, eles vão trazer divisas e vão moralizar essas pessoas irresponsáveis que têm esses lotes aí só para especulação imobiliária. Eles vão fiscalizar, vão multar e vão fazer com que esses lotes sejam limpos. Então a gente pede a compreensão do nosso prefeito aí, né, que olhe com carinho a posição desses fiscais de postura do nosso município. O gabinete itinerante de ontem, que nós tivemos no bairro Campina Verde, né, principalmente uma das coisas que nós privilegiamos lá ontem, foi as inscrições para a escolinha de futebol. Ontem nós fizemos inscrições, mais ou menos 50 crianças para compor a escolinha de futebol que vai começar lá no bairro Campina Verde muito em breve. Nós, a semana que vem, eu vou colocar, se não der para o vereador estar nesse bairro Campina Verde, nós vamos colocar um dos nossos assessores a estar lá no bairro novamente para a gente pegar mais o resto das pessoas,
Ontem, infelizmente, por causa da chuva, nós tivemos que parar um pouquinho mais cedo. Então, semana que vem, nós estaremos novamente aí no bairro Campina Verde para a gente pegar essas inscrições desses meninos que ainda faltam. Né? Muitos já me ligaram, muitos já deixaram recado no Facebook, que falando que não deu para ir, como que faz? Nós, a semana que vem, nós estaremos aí novamente no bairro Campina Verde para a gente pegar esse resto de inscrições. Eu gostaria também de parabenizar a família Bahia, principalmente na pessoa da Rafaela, que promoveu lá o segundo arraial do Chico, que rendeu dinheiro para a construção da igreja de São Francisco Xavier. Todo ano, já é o segundo, né, o ano passado e esse ano, foi muito bom e esse ano foi espetacular. Muito participativo, muita gente ajudando e muita renda deu para a igreja São Francisco Xavier. Segunda-feira, eu gostaria de convidar o pessoal, né, uma atenção toda especial para o pessoal lá do bairro Orion, né, que segunda-feira, às 9 horas da manhã, o vereador Ademir, um dos representantes lá do bairro Orion, o secretário de governo, Ricardo Moreira, e também a nossa secretária de obras, a Cláudia Machado, estará reunido com os engenheiros da Copasa para discutirmos a rua Sergipe esquina com a rua Inhapim, lá do bairro Orion. Uma rua que já foi destruída há 10 anos atrás. E até hoje, a Copasa, que é a responsável pela destruição dessa rua, devido à adutora que estourou, né, até hoje não tomou providência. Já fui em Belo Horizonte e nós conseguimos marcar agora para segunda-feira uma reunião com todos os representantes, todas as pessoas que estão envolvidos, para a gente discutir a solução dessa rua que está destruída lá no bairro Orion. Começou então, só para informar também a todas as pessoas lá do bairro Belo Vale, que começou nessa tarde de hoje, nessa manhã de hoje, né, o calçamento lá da rua Pedestres, a rua lá da igreja do bairro Belo Vale, já começou a construção, a pavimentação poliédrica dessa rua, e até no final de semana, se Deus quiser, que comece a festa lá da comunidade, essa rua já vai estar praticamente pronta para ser usada pelos todos os moradores. Em reunião também com o Ricardo Moreira, na Secretaria de Governo, nós estudamos a possibilidade da instalação do ponto de atendimento do INCRA aqui em Divinópolis, em vários municípios aqui na região de Divinópolis, Cajuru, São Sebastião do Oeste, Pedra do Indaiá, tem esse atendimento do INCRA. E em Divinópolis não tem. Conversando com o Ricardo Moreira, ele falou que há possibilidade e ele, a administração municipal, quer realmente que haja também aqui em Divinópolis, né, esse apoio do INCRA aqui na nossa região. E só não começou esse ano, porque quando ele descobriu, ficou sabendo das inscrições, ele entrou lá na internet para fazer a inscrição e as inscrições já tinham expirado, que eram 100 e já tinham passado de 100, então ficou para a próxima vez. Então a próxima vez que tiver o curso para o recolhimento e para o atendimento desses pessoal do INCRA, a Prefeitura de Divinópolis estará enviando alguém para fazer e aprender como que faz o atendimento do INCRA aqui de nossa região. Gostaríamos também de decidir de hoje, agradecer ao presidente Adair, que no dia 29 desse mês, promulgou a Lei 8.296, do mês passado, né? Promulgou essa lei, que é a lei das obras inacabadas, a proibição de inauguração das obras inacabadas e aquelas obras que o fim não são atendidos. Então, eu gostaria de parabenizar e agradecer, viu, senhor presidente, pela promulgação. E eu tenho certeza, eu conto com toda a Divinópolis, toda a imprensa, e o Ministério Público para estar nos ajudando, né, na fiscalização e não deixar que pessoas, administradores e responsáveis inaugurem obras que não atendam ao seu fim ou que não acabaram. Essas são as minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa tarde ao povo de Divinópolis.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Ademir e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Negro do Buriti.
Boa tarde, senhor presidente Odair Otaviano, demais colegas vereadores presentes, funcionários dessa casa, demais pessoas presentes. Boa tarde. Nessa tarde de hoje, gostaria de parabenizar a CEMAG pela reabertura do programa de aquisição de alimentos, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social Agrário e do Governo Federal, com a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Esta parceria tem a finalidade de comprar os produtos da agricultura familiar do município, distribuí-los às entidades assistenciais e às entidades privadas, sem fins lucrativos, que prestam assistência social aos menos favorecidos de nossa cidade. Essas entidades são credenciadas pelo CREVISA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Para este novo programa, foram credenciadas 40 entidades. Quanto aos produtores, foram credenciados 73 entre os 109 inscritos. Estará disponível 468.650 para atual programa, perfazendo um montante aproximado de 6.400 para cada produtor que entrega suas mercadorias. O início do programa está dependendo da liberação do prédio novo do Banco de Alimento, situado no pátio da Prefeitura, na rua José Balbino, no bairro Espírito Santo, e também da devolução das caixas plásticas, onde são acondicionados os produtos. Caixas essas que estão emprestadas aos produtores e às entidades. Gostaríamos também de pedir tanto aos produtores quanto às entidades que façam essa devolução dessas caixas o mais rápido possível, a fim de que o programa possa começar a funcionar, pois um programa de suma importância, pois os produtores estão perdendo seus produtos e as entidades que ficam privadas de receber os alimentos. Senhoras e senhores, ontem estivemos visitando o local onde a Copasa alega que será construída a ETS, no bairro Candelária. Mas, adivinha, não existia nada no lugar. Continua como antes. Um absurdo. Pior ainda, a Copasa, que já sabe que não conseguirá entregar nada no prazo, é pior isso, enviou para esta casa o cronograma de, nem enviou o cronograma de obras. Já falei e volto a falar, não basta construir ETE, tem que construir elevados e mais um tanto de obras que precisam ser construídas para a ETE funcionar. E quanto toda essa obra será iniciada? Porque o prazo para a conclusão das ações de médio prazo já estão vencidos. O município também não pode se furtar da obrigação de acionar a ARSAI quando os prazos forem descumpridos. Sinceramente, é isso que deve ser feito. Não cabe dilatar mais nenhum prazo dado à Copasa. Estou de olho cumprindo meu papel de fiscalizar e tomarei as providências que for necessária e possível perante a lei. Por hoje é só e boa tarde a todos.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Negro do Buriti e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. O tribuno que hoje usou a nossa tribuna livre colocou aqui uma pauta interessante, da qual vários vereadores fizeram aqui os seus comentários, sobre as estruturas do bairro Jardim das Oliveiras, Candelária e aquela região. E uma fala que me chamou muita atenção, uma parte da sua fala que me chamou muita atenção, foi quando ele coloca da ausência dos deputados estaduais nos interesses do nosso município. E uma outra parte da sua fala, quando ele diz que é necessário se fazer uma reforma na administração da Prefeitura Municipal. Concordo plenamente com o tribuno. Nós hoje sofremos aí mais um reajuste por essa empresa nascente das Gerais, que presta um péssimo serviço aos seus usuários, e não vimos a cobrança maciça em cima desse empresário, desta empresa nascente das Gerais. O que nós vimos no decorrer dos últimos anos foi fotos, fatos, que nos chamaram a atenção pela presença maciça de deputados estaduais à margem da rodovia. E ao mesmo tempo que se coloca hoje um pedágio subindo aí 40 centavos, vindo a R$ 5,80, nós recebemos também um comunicado da assessoria de comunicação da prefeitura, que fala os trechos da cidade de Divinópolis que vai receber infraestrutura. O doutor Delano falou aqui muito bem. Será? Há quantos anos estamos ouvindo promessas não cumpridas dessa empresa? Duplicação da MG-050, trevo do Icaraí, duplicação da ponte do Rio Pará, trevo do Quintino, trevo do Bom Pastor, trincheira da Ibirité, que tem até uma participação do dinheiro municipal. Promessas em que divinopolitanos estão cansados de ouvir, porque essa empresa é igual à empresa Copasa. Só suga e não devolve nenhum benefício para o nosso município. Não só para o nosso, para vários municípios que hoje têm a concessão de Copasa e de Nascente das Gerais. E quando o Paulo Sérgio fala da reforma administrativa na prefeitura, ele está correto. 5.300 funcionários e se colocando a cada dia que passa mais funcionários comissionados, que às vezes poderiam ser utilizados os próprios funcionários que lá dentro tem. Nós estamos vivendo um momento de calamidade financeira pelo município de Divinópolis e não estamos vendo reações real de economia do poder executivo do nosso município. Não existe hoje uma ação, um ato que se justifique economia que o município está fazendo para enfrentar os próximos 6 meses. Economia de abrir 6 horas? 6 horas por dia, de meio-dia a 6, isso é economia? Qual economia? A economia de água, luz, computadores ligados, passaginha. Mas
O servidor está mesclando, a metade vai de manhã, a metade vai à tarde. Então não está economizando energia, nem água. Experiência em que nós convivemos e estamos vivenciando isso. Metade da secretaria abre o dia inteiro, a outra metade só abre meio horário. Não vai se chegar a um coeficiente de economia porque começaram um modo de economia errado. Ou todo mundo trabalha 6 horas por questão de economia, ou a economia não vai ter resultado positivo no final. Não tem como ter resultado positivo, pois a prefeitura praticamente funciona todo dia, porém com funcionários intercalando horários. E o valor salarial de todos eles é o mesmo. É o mesmo valor. Então, mais uma vez, quero aqui parabenizar o Paulo pelas palavras e pelas duas partes da sua fala que me chamou a atenção. Primeiro, pela falta de participação dos deputados estaduais nos interesses do município, e segunda, dessa urgência na reforma administrativa do nosso município. Eu quero aqui também registrar e agradecer e ao mesmo tempo parabenizar aos organizadores da 4ª Romaria a pé de Divinópolis, a Leandro Ferreira, pela beatificação do Padre Libério. E aqui na Câmara nós tivemos também, eu participei, e o Juliano Dupi, também assessor do vereador César Tarzan, também estava com a gente nessa caminhada, lá da nossa região, né, Janete? Saiu lá da igreja São Sebastião. E eu quero parabenizar aqui os organizadores, a Nenzinha, o Júlio, toda a equipe de voluntários, a equipe da cozinha, que estava numa alegria fantástica para nos receber nos pontos de parada. E dizer para esses romeiros, né, que é a primeira vez que eu participei com eles, que foi uma emoção inexplicável e foi uma caminhada inesquecível. Quero parabenizar a todos vocês, organizadores, pela organização dessa caminhada, pelo trajeto que nós fizemos, pelo carinho que nós recebemos ao longo das estradas daqui a Leandro Ferreira, e pelos fazendeiros, as recepções em que tivemos em todas as pontos de paradas no decorrer dessa caminhada. Quero agradecer muito pelo convite, se Deus quiser, o ano que vem eu quero ir de novo, mas fiz um compromisso, senhor presidente, vereadora Janete, quero convidar a Janete a participar com a gente, de que em julho do ano que vem nós vamos para Aparecida do Norte a pé, 15 dias. Se prepara. Eu quero aqui também registrar que no último domingo aconteceu a final da Copa Print Júnior lá no Campo Bom Sucesso. Parabenizar a equipe da Alessandro Escapamentos, que foi a equipe campeã, vencendo o time do Bom Sucesso pelo placar de 3-2. Quero parabenizar aqui também ao presidente do Bom Sucesso, Daniel, o vice-presidente Bernardinho, o secretário de esporte, Cláudio Ramalhão, o tesoureiro Formigão e todos os envolvidos na organização da Copa Print Júnior. Quero parabenizar e agradecer também ao Roberto, do jornal Só Esporte, que fez toda a cobertura desta Copa e, mais uma vez, aí mostrando a importância do incentivo ao esporte da nossa cidade e, em especial, lá no campo do Bom Sucesso, lá com a equipe do Daniel e também o Ramalhão lá. Sargento Elton gosta muito de dar uma passadinha lá toda segunda-feira, na segunda sem lei. Para encerrar, senhor presidente, eu queria fazer o comentário em que nós estamos vivenciando aqui nessa casa, sobre o projeto EM015, que tramita por esta casa e que está nas mãos hoje do vereador Edson Souza. Primeiro dizer, ele, como relator, com seus olhos sábios e na sua mente inteligente, sabe muito bem e sabe os questionamentos que vai fazer perante ao Executivo. Eu não acho justo, vereadores, é que coloquem nesta casa uma decisão que ela vem do Executivo. Quando foi se votar a lei em que os agentes de trânsito passariam a trabalhar 30 horas com a responsabilidade de fazer aí a fiscalização dos toureiros nas vias públicas, a lei veio aqui na íntegra e nós recebemos os agentes de trânsito aqui naquela época, em julho do ano passado. E naquela época, hora nenhuma, a gente recebeu o questionamento dos agentes de trânsito sobre o artigo 4º. Olha, nós estamos está melhorando por um lado, que nós estamos trabalhando 30 horas, que vai regulamentar a nossa vida, mas está acrescentando para nós aí o artigo 4. O artigo 4 nós somos contra. Não vamos votar ele não. Poderíamos pedir aqui uma votação em destaque. Eu vejo aqui alguns agentes de trânsito, eu não lembro se vocês estiveram aqui comigo, mas alguns estiveram. E nós questionamos sobre o que afetaria esse projeto. E alguns agentes de trânsito falaram, não, nós já estamos na rua, nós vamos fazer a fiscalização de toureiros. Né? A palavra nem foi essa na época utilizada. De toureiros. Já estamos lá, então vamos votar a lei. Eu lembro e recordo muito bem que aprovamos a lei aqui, quase que se não foi por unanimidade, só o presidente que não votou. Todos nós votamos uma lei acreditando e confiando no que os agentes de trânsito haviam nos pedido. Os fiscais do Código de Postura aqui não tiveram, não pediram nada para nós. E hoje, credencia-se... Dois minutos para conclusão, senhor.
Concedido o pedido, vereador.
E hoje, a gente, na semana passada, recebeu o EM 15-2017, que revoga o artigo 4, devolvendo para o Código de Postura a responsabilidade de fiscalizar os ambulantes nas vias públicas da nossa cidade. Os fiscais do Código de Postura nos pedem para revogar a lei toda ou não revogar o artigo 4. Os agentes de trânsito nos pedem para revogar o artigo 4. No interesse de duas classes do Poder Executivo Municipal. Essa reunião interna, e todo empresário, e aqui pessoas que administram empresa, ou até mesmo a própria casa, ou até interesse de filhos, ele é resolvido dentro de casa. É no seu interior. As duas classes têm que reunir-se com o secretário de governo e entrar-se num consentimento. O que vai ser melhor para ambas as partes? Coloca-se a responsabilidade para nós, vereadores, agradar o lado A ou o lado B. Não é justo. Justo seria o governo chamar as duas classes para conversar e alinhar e começar a solucionar o problema da população. Um problema único, que hoje está no jogo de empurra. Empurra código, os fiscais de postura, empurra os agentes de trânsito. Não é nós não está na nossa legislação responder por isso. Não, o fiscalização de postura diz que sim, diz que está. E isso tem que se resolver interno. O governo municipal precisa assumir essa responsabilidade de chamar as duas classes, porque são filhos dela, responsáveis da gestão dela. Então peço aqui ao líder do governo que faça encaminhamento, chama as duas classes para o prefeito Galileu mandar para essa casa um projeto que atenda as presidentes.
Nós queremos agradecer também a fala do nobre vereador Eduardo Pinto Júnior e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz.
Boa tarde, senhor presidente Adair. Boa tarde, colegas vereadores. Na pessoa do sargento Elton, cumprimento a todos aqui presentes. Auditório aqui presente, boa tarde. Boa tarde quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net. Quero mandar um abraço bastante carinhoso a todos os colegas do grupo Saúde e Bem-Estar, que lá do bairro São José, onde todas terça e quinta-feira estamos lá presente com a nossa fisioterapeuta Marina e quero convidar aos adolescentes da minha idade do bairro São José, Catalão, São Judas, São Miguel, que participem conosco. É um grupo gostoso, descontraído, onde fazemos alongamentos, caminhadas, exercícios moderados, aferição de pressão, trocamos ideias. É um momento até de confraternização. Então, convido a toda a população da minha faixa etária, e também lá tem jovens que participam com a gente. É um momento não só de descontração, mas nós estamos também movimentando o nosso corpo. Muitos que lá estão indo,
estão que tinham pressão alta, estão moderando a pressão arterial, porque está fazendo movimento, está interagindo. Temos, né, troca de ideias, possivelmente vamos ter nutricionista também, que vai nos orientar uma melhor maneira da nossa alimentação. Então, convido, né, a todos os moradores da nossa região e outras regiões também que quiserem agregar a nós. Fica na Praça Eliseu Zica, lá no bairro São José. Acontece nas terças e quinta-feira, no horário de 7, tem um grupo que começa às 7 horas, vai até às 8 horas, e outro que vai das 8 às 9. Então o convite está feito, vai ser uma alegria recebê-los. Também um abraço especial ao Marreco, lá do Poço Marreco, que nos assiste aí com bastante frequência, ao meu irmão Chico, também lá da Drogaria São Geraldo, e a todos que estão nos assistindo, nosso abraço carinhoso. Fazer uma observação aos pais que têm alunos para matricular. Deu início, no dia de ontem, o cadastramento escolar para os alunos da rede pública escolar, para os alunos que irão ingressar no primeiro ano de ensino fundamental e para aqueles que irão retornar ao estudo pelo EJA, Ensino de Jovens e Adultos. O cadastramento dá oportunidade para os alunos encontrarem vagas próximas às suas residências. Temos 52 escolas disponíveis para receber novos alunos e o período se encerra no dia 23 de junho. Os alunos poderão procurar as escolas e fazer o seu cadastramento via internet e é totalmente gratuito. Também está iniciando um grupo que se chama SOS UPA. É um grupo de voluntários, pessoas dedicadas aí, principalmente lá da UPA Padre Libério, onde levam alimentos, não só o alimento para as pessoas que lá estão internadas, para os acompanhantes, para os trabalhadores, para as pessoas que lá trabalham, mas levam também carinho, levam um abraço, levam um sorriso. Então, parabenizar esse grupo que está interagindo com aquele espaço físico que é muito mais, antigamente era quase uma charqueada, hoje nem tanto, mas que com certeza esse alimento físico vai beneficiar, né, o corpo físico, mas muito mais também o sorriso que eles levam lá com muito carinho. Também dizer da passeata que aconteceu, passeata caminhada que aconteceu sábado passado, saindo do Parque da Ilha, vindo até aqui a Praça do Santuário. Um show de bola em nome, né, do secretário adjunto José Teodoro, um dos grandes organizadores. Para mim foi um show de bola, gostei intensamente, terminando, né, com a fala do Bispo Dom José. Também aconteceu lá distribuição de mudas, né, de árvores, de flores e mais várias sintonias para o reflorestamento e a melhora do meio ambiente. Também tinha aferição de pressão pelo Unifenas, pelo São João de Deus e várias entidades que lá estavam presentes. Na realidade, fiz uma reflexão bastante complexa para mim quando nós falamos em meio ambiente. Será que você está fazendo a sua parte para melhorar o meio ambiente? Qual a sua contribuição para a nossa casa, que é a sua casa também, que é esse planeta? Será que nós estamos pensando que, se não mudarmos, dentro de poucos anos, a nossa água potável já não vai estar existindo? Quantos fenômenos meteorológicos estão acontecendo aí, climáticos, regiões que não chovia, com enchentes complicadas, locais de muita chuva seca, o fenômeno El Niño. Então é o seguinte, vamos contribuir de verdade, primeiro dentro da nossa casa. Vamos levar menos plástico para a nossa casa? Vamos observar se na rua nós não estamos jogando aí, né, uma embalazinha de iogurte, um saquinho de plástico, que vai naquele bueiro e vai complicar ali, vai dar mais outras complicações até chegar, né, ao Rio Itapecerica, e o rio vai chegando a outros espaços aí. Eu quero que cada um faça uma reflexão de verdade. Se está você participando, definitivo, participativo, na contribuição para a melhoria da nossa casa, planeta Terra. Fundamental. Faça uma reflexão com bastante carinho, porque da minha parte eu fiquei bastante pensativo, porque eu adoro água e água potável. E pensando no que vem acontecendo nesses últimos 15 anos, como disse o Bispo Dom José, sábado passado, as mudanças foram calamitosas. E será o que vai acontecer daqui 15 anos, se nós tivermos tomado alguma decisão? Então fica o nosso alerta, o nosso pedido, e também, com certeza, estarei participando. Quero agradecer a todos, desejar um bom final de semana, quinta-feira é feriado, aproveitem bastante, que tenhamos um final de semana bastante salutar, com muita alegria, muita paz e muito amor. São as minhas palavras para a tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, boa tarde.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Zé Luiz. Antes de passar ao próximo vereador inscrito, Cleitinho, passa a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Permitido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha, TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Quero primeiramente pedir desculpas. Esse final de semana, sexta-feira, eu me adoentei. Fiquei com febre muito alta. Minha garganta está inflamada ainda. Estou falando até pelo nariz ainda. Nariz entupido, ouvido entupido. Então, as minhas programações que eu tinha no final de semana, infelizmente, fiquei de cama, não dei conta, tinha uns 3 anos que não acontecia isso comigo, não dei conta de ir na reunião do Jardinópolis que eu tinha, tinha a caravana do Cleitinho que passou pelo bairro da Vanuse, eu não consegui ir, só foi meus assessores no sábado, queria agradecer toda a população do Davanuse que esteve lá no bairro, esteve na escola, caravana maravilhosa, mas infelizmente não consegui ir. E mais o campeonato Tufão, a final que terminou domingo, e eu também de cama não consegui. Mas é, dá parabéns para todo mundo e perdão por não ter ido. Não fui porque não consegui mesmo. Queria que filmasse para nós lá, ó, o tribuno Paulo Sérgio que teve aqui hoje, né, que é importante o Paulo Sérgio, até o Demetrio acho que não está aqui agora aqui. São bem atuantes e chamam sempre a atenção de nós vereadores para as causas que são, precisam ser resolvidas. E é importante a gente falar sobre aquilo lá, queremos 23 milhões da multa da Nascente Gerais investidos aqui. Aí por que não, como o próprio Delano falou, não colocar no hospital regional? Ah, Cleitinho, mas o hospital regional vai vir para Divinópolis. Mas o hospital regional, gente, ele não vai servir só a cidade de Divinópolis, não, hein? Ele vai servir toda a região. Aí esse um deputado esse dia me questionou falando que tem que parar de ficar cobrando do deputado, tem que cobrar do governador. Mas a gente tem que cobrar primeiro dos deputados, para depois cobrar do governador, hein? Do deputado que vai ao governador. É muito mais fácil um deputado ir ao governador do que eu, vereador, ir até o governador. Então é uma demanda boa de se questionar aí, ó. Pegar esses 23 milhões e resolver o problema do hospital regional? Quem sabe, né? Por que não? Então queria que os deputados olhassem isso com carinho. Pegasse essa multa aí que agora a Nascente vai ter que devolver para o governo, e o governo trazer para nós aqui, ó, para acabar o hospital. Eu acho que tem. Ah, Cleitinho, mas não pode cobrar dos deputados. Eu vou cobrar de quem? Eu, vereador, é muito mais fácil eu cobrar do deputado da cidade do que eu cobrar do governador. O deputado pode chegar pra gente lá e cobrar pra gente. Então pega esses 23 milhões aí, até porque na Nascente das Gerais, aqui em Divinópolis tem uma que é lá em São Sebastião e tem mais uma aqui em Itaúna. Então a Divinópolis é uma que mais usa, que mais paga é Divinópolis. Então seria de muito bem utilidade colocar o hospital regional para funcionar, que não vai servir só a população de Divinópolis, não. Vai servir toda a região, a região centro-oeste. Viu? Então olhe com carinho e tem todo apoio, viu, Paulo Sérgio? Conte com a gente aí, o que eu puder fazer, pode contar comigo aí hoje e sempre, aí. Nós todos vereadores aqui. Outra coisa importante também que eu queria questionar que está aqui, até o agente da CETRAN estão aqui, esteve aqui no meu gabinete ontem, hoje os fiscais de postura estiveram aqui agora no plenarinho. Aí tá igual o Eduardo falou, que ele empurra. Joga um, joga para outro. Eu soube que é justo. Respeite mais os agentes da CETRAN, respeite os fiscais de postura, mas a gente precisa resolver esse problema, gente. Quem que vai ser? Quem que vai lá tirar os torreiros lá da rua 1 de junho da Goiás? A gente precisa resolver isso. Com todo respeito ao Galileu, mas está faltando um pulso firme do Galileu, hein? Do executivo. De dar ordem na casa. Para onde que vai isso aí? Acabar com essa baderna. Sabe, a população não aguenta isso mais, não. Até o Renato aqui vai fazer uma audiência pública, né, Renato? E eu queria te dizer até um detalhe. Chama o prefeito para vir nessa audiência pública. Sabe? Para ver se a gente resolve esse problema dia 22. Pelo amor de Deus. Dia 22 agora de junho, não é isso, Renato?
Palavra.
À vontade.
É, dia 22, né, convidar toda a população para estar presente aqui nessa casa. Agradecer ao nosso amigo Edson aqui, que ajudou a agilizar o processo para a gente estar fazendo essa audiência pública dia 22, que é uma questão, hoje, envolve até os deficientes físicos. Nós precisamos de olhar isso com carinho, tratar isso com carinho, ter respeito nas nossas ações, buscar o que é melhor para a Divinópolis. Nós sabemos que eles têm que trabalhar, eles têm que fazer seus exercícios, mas essa casa aqui, ela tem que agir com razão e não com o coração. Nós precisamos de tomar uma solução rápida, ver que lá vai, infelizmente, nós sabemos que o desemprego está grande, não só na cidade, mas na região, e nós precisamos de ter uma ação rápida, junto com as entidades, junto com o CDL, a CID, FIENG. Nós vamos convidar todos, ô Cleiton.
Com certeza.
Todos estão convidados a vir aqui para casa, para participar junto com a gente aqui, para a gente buscar uma solução e achar o ponto de equilíbrio para essa ação, que é os toureiros aqui na cidade. Não,
Renato, obrigado, viu, Renato? É muito importante essa audiência, até porque a gente conversa uma parte com os agentes da CETRAN e eles falam uma coisa pra gente. A gente vai lá dentro, conversa com os fiscais de postura, eles falam outra coisa pra gente. Eu até acho que deveria juntar os dois, né? Os fiscais de postura com a agência CETRAN, pra gente entrar no consenso, pra gente ver o que é justo pra cidade e pra acabar com essa novela, entendeu? Porque aí fica que é disso, me diz. Ontem os agentes da CETRAN me explicaram, falando que não é obrigação deles, sabe? É uma questão de ser opção. Se eles quiserem ajudar, eles podem ajudar, mas não é obrigação. Que a obrigação é do fiscal das posturas. Hoje, lá dentro do plenário, falou o contrário. Então fica difícil a gente questionar isso aí, e fica esse problema desses toureiros aí, que é o mais importante a população entender, viu, gente? Os toureiros, quase 95% dos toureiros são que não são de Divinópolis. Quer dizer, monta a barraca aqui, leva seu dinheiro e vai embora. Então tem que ter cuidado com isso aí. Eu não sou contra quem trabalha, não. Pelo contrário, sabe? Mas eu acho que a maioria das pessoas que estão ali na rua Goiás no 1º de junho não são gente de Divinópolis. Está atrapalhando o comércio de Divinópolis. Então quer trabalhar, se a lei hoje tem que valer para um, tem que valer para todos. Se ela vale para um, tem que valer para todos. Hein? Então não existe isso, não. Então a gente tem que olhar isso com carinho. Não está ninguém aqui querendo deixar ninguém desempregado. A gente sabe que tem pessoas também que está passando dificuldade. Chegou nesse ponto também de ter montado barraca, muito por culpa desse esse governo antigo que teve na cidade, que teve no país. Então é muito desse governo corrupto, vagabundo, sabe? Então a gente não pode ficar julgando também quem está montando barraca, não, que às vezes é necessidade, só que faça a coisa que é certa. E ali na 1º de junho em Goiás não é certo. Ali não tem jeito nem de caminhar. Então a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. Então que nessa audiência pública de dia 22, traga o prefeito, traga o vice-prefeito, traga os empresários, traga, quem sabe não vem até os torreiros para cá. Talvez já tenha uma opção para essa, para colocar eles em outro lugar. E a gente tenta colocar na 1º de junho na Goiás, não tem como ficar. Começaram na 1º de junho, veio para Goiás, já está quase na esquina da 21 de abril, daqui a pouco vai subir para a esquina da 7 de setembro, vai ir para a Rua Bahia, vai subir até chegar ao céu. Então tem que acabar com isso aí. Entendeu? Tem que acabar. A gente que fica só dando notícia ruim, mas agora é hora de dar notícia boa. A Vera Prada até ligou agora para a Janete. E aqui é problema da CETRAN que a gente tinha discutido aqui semana passada aqui. A gente teve uma reunião aqui hoje, eu, Renata, Janete, com os ex-funcionários da CETRAN. E graças a Deus, o Wendel, o procurador aqui da prefeitura, comprometeu, depositou o dinheiro para eles, né, Janete? Graças a Deus o salário que estava atrasado.
Com a palavra?
À vontade.
Isso mesmo, Cleitinho. Ela ligou aqui avisando que os pagamentos começaram a ser feitos agora à tarde e que até amanhã os 137 funcionários que estavam com esse último mês do contrato em atraso todos estarão recebendo, o que é da parte da prefeitura. A outra questão é que está parado na justiça e realmente tem que aguardar. Mas da nossa parte, que essa intervenção aqui da Câmara, junto com o pessoal da prefeitura, a gente fez a nossa parte e estamos aqui à disposição.
Isso aí. Importante, então, todos ex-funcionários da Certares, né, que estão desempregados e estavam com o seu salário atrasado. Graças a Deus já foi depositado. E a gente viu ali, ó, a Janete, o Renato, gente chorando, porque tinha que pagar a conta de luz, né, pagar a conta de água. Então é um salário que eles brigam aí, que estava faltando aí. Graças a Deus vai resolver o problema de muita gente que estava com esse problema aí. Deus abençoe e dá parabéns ao Galileu, que deixa isso bem claro, hein? Essa empresa terceirizada aí é veio do governo anterior. Você vê o que é uma empresa terceirizada, o que é que ela faz aqui, ó. Ela fez, foi embora e deixou muitos funcionários desempregados e ainda sem dinheiro. Então isso aí ainda tem que dar parabéns ao Galileu, que a gente, eu particularmente estou aqui que sempre critico, estou sempre questionando muita coisa, mas tem que ser justo. Então o Galileu pegou uma bomba dessa empresa Certares e graças a Deus está resolvendo esse problema aí. Outra coisa que eu tenho que dar parabéns ao Galileu aqui, a gente teve uma reunião há um mês atrás com o Galileu, com alguns moradores do bairro Santo André, até o Nonato é um representante que está sempre comigo lá brigando, lutando. Muitas ruas lá com problemas, ainda não conseguimos o asfalto para as ruas de lá, porque ainda falta dinheiro, mas passaram patrola, eu fico até sem jeito de falar, né, gente? Passar patrola, mas é o que temos para hoje. Mas passou as patrolas no bairro Santo André, resolveu o problema de várias ruas que tem lá, né? Os moradores ficaram satisfeitos. Não é ainda, né, tudo que os moradores querem, mas como eu disse, é o que tinha para hoje e graças a Deus o Galileu atendeu esse pedido. E ainda, minha nona, se não me engano, vai conseguir colocar onde que tem uma escola que está toda destruída lá, colocar um posto de saúde. Comprometeu com os moradores, com nós aqui, os vereadores também, que a gente precisa primeiro é construir o posto, né, Nonato? Fica à vontade.
Nós levamos o prefeito lá, depois eu levei o secretário e ele já se comprometeu a colocar lá dois ESF. Isso. Nós vamos estar correndo atrás dessa verba, mas por parte do prefeito já se comprometeu. O bairro Santo André também, mais 13 ou 14 bairros serão beneficiados através da associação de bairros e os vereadores.
Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Obrigado pela parte.
Isso, graças a Deus, conte com todo o meu apoio e a gente vai atrás dessa verba para a gente levantar esse posto o mais rápido possível lá no Santo André. Agora aqui, ó, falando em posto, me chegou aqui no WhatsApp desse jeito aqui, ó. Oi, minha mãe precisou de um soro na veia para tomar uma medição. Compramos a medicação, procuramos o posto de saúde do bairro Belvedere, fomos informados que não tinha soro, agulha, nem mesmo suporte para o soro. Pediram para procurar outro posto ou ir à UPA. Isso ocorreu há 4 meses atrás. Hoje, novamente, precisamos do posto de saúde para tomar uma nebulização e, novamente, fomos informados que não havia material para procedimento. Minha mãe voltou novamente para casa sem atendimento e orientada a procurar outro posto. Quer dizer, os postos não estão tendo suporte para soro, não está tendo soro no posto. Então, onde que a gente vai chegar com isso? Entendeu? Então, a gente tem que ter mais atenção. Porque como é que a gente vai... A UPA fica sobrecarregada. Para a gente conseguir dar um zafogo na UPA, é através dos postos. Aí chega nos postos, não são bem atendidos. Então, não dá para entender. Como é que a gente vai chegar agora também lá no bairro Santo André e querer colocar um posto lá no bairro Santo André se não tem medicamento para eles? Então, a gente tem que ter mais carinho com isso aí, gente. Aqui, se precisar de pegar todo o dinheiro que tiver hoje e colocar na saúde, ainda é pouco. Então, a gente tem que priorizar a saúde na cidade. A gente não pode deixar a gente morrendo na cidade por causa de falta de medicamento ou de saúde aqui em Divinópolis, não, ué. Chega! Vamos parar com isso aí, vamos olhar com mais carinho aí, ué. O secretário de saúde aí, ó. Olha, vai, anda um pouquinho, sabe? Se colocou para ser secretário de saúde, dedica sua vida a isso. É igual hoje eu sou vereador e estou dedicando a minha vida a isso. Eu só penso em ser vereador, cuidar da minha cidade. Então, se precisar de acordar 3 horas da manhã para virar clínica geral, eu estou virando. Então, secretário de saúde, vai andar nos postos de saúde, você vê a situação dos postos de saúde. Felizmente, as minhas palavras estão terminando. Quinta-feira não vai ter jeito de falar, porque é feriado. Terça-feira a gente volta aí. Muito obrigado, senhor presidente. Tamo junto. Obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, líder do governo nesta casa, vereador Edson Souza.
Senhor presidente do Zafá, a pessoa de quem eu cumprimento todos os membros do parlamento, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, imprensa, meus conterrâneos e conterrâneas, meu boa tarde. Senhor presidente, eu estive pensando nesse final de semana, quando eu estava fazendo uma caminhada, sobre essa casa. E nessa casa, senhor presidente, nós já tivemos um homem da envergadura do senhor Djalma Guimarães, Ricardo Moreira, Gigante, Celso Aquino, Dorzinha, Eliana Piola, Domingo Sábio, Bito, Mauro Raposo, Magela, Ricardo Moreira, Domingo Sábio e o vereador Zé Milton. E nós tivemos ainda mais dois vereadores que depois vieram a ser prefeito, que era o Vladimir, o Deveros. E tivemos também honrado vereador Adilson Quadros. Essa, para mim, senhor presidente, seria a seleção do legislativo. Seria, e uma coincidência, que os maiores nomes dessa seleção que eu tentei enxergar, que eu tentei me espelhar, muitos foram para projetos maiores. O senhor Djalma, quando ele falava, o Bito, quando ele falava, as pessoas escutava. Essa casa, senhor presidente, ela deve fazer uma reflexão num fim de semana. Nós devemos entrar num retiro cívico e ver na cadeira de quem que nós estamos. Eu estive refletindo sobre essa insegurança, sobre essa produção dessa casa. Uma casa que teve esses vereadores, sou de Djalma, uma prudência, um equilíbrio, um conhecimento, uma transparência, uma lealdade. O Bito sabia o regimento e a lei orgânica, a Constituição de cor e salteado. Estudiosos, todos eles tinham algo em comum. Educados, elegantes e estudiosos. E era muito difícil o trato. Eu estava refletindo sobre isso, senhor presidente. É porque minha alma ficou assim, uma alma vazia. E eu pensando, para onde vai o parlamento? Para onde está indo a política? Que não responde e não dá resposta à vida lá fora. Aqui dentro está uma beleza, televisão, cada um com um terno mais bonito que o outro, ar-condicionado, café quente, pãozinho com manteiga, assessoria. Mas lá fora é a vida real. Lá fora é a vida real. Um vereador aqui hoje falou que o Galileu está frouxo. Galileu? Eu acho que esse vereador foi injusto. Galileu é um homem que acorda cedo e trabalha muito. O Galileu é um homem prudente. Uma pessoa prudente, uma pessoa humana, uma pessoa educada, é diferente. O Galileu, hoje mesmo que trouxeram a notícia agora aqui ao vivo, em primeira mão, no plantão da sessão legislativa, que resolveram mais um problema, que era o problema sertário.
Não foi o Galileu que arrumou isso, não. É mais um gol pro Galileu. É mais um gol. Cada dia que passa é uma coisa. Essa sanfona velha que virou aqui agora, do código de postura e dos agentes de trem, é o Galileu. É que vai resolver. Ele já mandou o projeto 015 para cá, vereador Nonato. É outra sanfona velha. O vereador Vladimir achava que Divinópolis era uma padaria e soltava decreto e lei no apagar da luz. Eu estou fazendo um estudo, senhor presidente. Nos últimos 10 dias do Vladimir, o que, que ele fez? De decreto, de lei, de nomeação. Eu estou levantando porque eu estou assustado. Eu estou assustado. As leis do Vladimir, ela dura só um ano. Ela tem prazo de validade. Ela faz uma lei para reduzir a carga horária, aumenta as coisas e tem que um ano depois. Por quê? A legislatura passada era foita. A legislatura passada não tinha a essência daqueles homens que eu falei, do Sérgio João, do Ricardo Moreira, do Gigante. Não tinha. A legislatura passada, meu vereador Marginisso, era foita. Eles não paravam para pensar. Eles não gostavam de ver o bom debate. Está aqui agora para nós outra sanfona velha para resolver. É do Galileu? Não é, não foi que criou. O Galileu, para mim, eu vou começar a chamar de professor Galileu. Porque está dando aula de corrigindo tudo enquanto é erro. Eu não vou chamar mais o Galileu de prefeito Galileu. A partir de hoje é professor Galileu Teixeira Machado. Eu tenho que chamar, Nonato. O homem é um educador social. O homem está resolvendo tudo. A cidade, uma sujeira, uma cidade... Agora eles estão querendo que o Galileu transforme Divinópolis de uma para outra numa Jerusalém Celeste. Ora, vereador Demir, mais um gol de placa. Eu tinha que bater palma pro Galileu que hoje é que resolveu o problema acertado, um contrato covarde, um contrato leolino, que falava que se a prefeitura não pagasse, eles pagariam o salário para não ter concorrente. Professor Galileu Teixeira Machado, cada semana ele resolve um problema, mas nem dessa administração não, vereador Roger, é da administração passada. O Galileu, além de fazer, lançando projeção para o futuro, ele está capinando o passado também, porque a floresta que esse povo deixou, você está doido aí, você não entra nem de dia, hein? Nós estamos levantando tudo, nós estamos levantando esses dados, vereador Nonato, em termos de recurso humano, nós estamos criando um artigo como líder do governo, que chama Histórico dos Problemas Municipais. Nós estamos criando o HPM. Nós vamos saber desde quando é aquele problema. Se foi criado hoje, ou se tem. Mas aqui no governo Galileu não tem. Eu fico vendo o vereador Nonato falar aqui, lá no bairro de Santo André, aquele colégio ali que vai no sentido sul, ali tem 12 anos que todo mundo vai ali e promete, Nonato. O Galileu vai lá e volta depois da eleição e fala que vai criar uma questão estrutural ali de saúde para atender 10 comunidades. Aí já vem os profetas do deserto falar que se não tem vacina, ora, gente, Galileu tem 6 meses de governo. Ele tem 6 meses de governo. Então, cada dia que passa, eu só vejo notícia boa do Galileu. Eu não ando mais que nenhum dos senhores aqui, não. Eu trabalho muito. O que eu escuto do Galileu, o que eu escuto, vereador Zé Luiz, são palavras de vida, palavras, no mínimo, de ternura e de respeito a esse administrador. Galileu não é homem do verbo, Galileu não é um homem de mídia, Galileu... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
O Galileu não é pessoa de primeira paz social. Você não vê o Galileu? O Galileu é um homem simples como Goiavida. Eu fico encantado.
Eu estou encantado com o governo Galileu. E olha que eu já trabalhei com 5. Está inteirando o 5. Estou encantado. Pela humildade, pela forma, nós vamos resolver isso sim. O projeto 015, que foi hoje aqui enunciado por 2 vereadores, podem ter certeza. Eu, como relator, eu vou resolver esse problema. Nós vamos conversar com as duas, os dois interesses, mas agora tem uma coisa. Direito e dever é um casamento eterno. Pessoas que só querem direito, mala. Pessoa que é feita de outra gira, não. Pessoa é feita do mesmo pó. Nós queremos tratamento igual. Pessoas que batiam na porta da prefeitura com benécia política partidária, aquele tempo acabou. Com o Galileu, com o professor Galileu, aquele tempo acabou. Então nós vamos fazer uma coisa justa e vamos apresentar na hora certa. Não queria deixar para reflexão esses 17 vereadores que eu falei aqui, que tiveram nessa casa, deram sua contribuição, que a memória, que a conduta, que a ação, que a moralidade, o nome desses vereadores que foram aqui citados, vereadores e vereadores, doutor, que tem 4 mulheres, né? E as 4 mulheres estão na minha seleção, doutora Ivone, Heloísa Serri, Helena Piola e Dorzinha, que é seleção municipal do legislativo que eu tive refletindo, possa nos abençoar para fazer uma cidade melhor. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento e parabenizo o nobre Diogo por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente de exercício, Josafá Anderson, qual cumprimento da mesa, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara, imprensa, e vocês em casa que nos acompanham pela TV Câmara, pelo sinal da TV Candidez. Bom, senhor presidente, gostaria de iniciar aqui a minha fala, lembrando amanhã, dia 14 de junho, amanhã, quarta-feira, é dia mundial do doador de sangue. Ainda somos um pouco omissos, diria que até um pouco largados quanto a esse assunto, né? São dados da ONU que inclusive que apontam que o Brasil doa proporcionalmente menos sangue do que outros países. Então nesse quesito estamos atrás e, né, as notícias estão aí circulando a todo momento, né? Sabemos o quanto, a quantidade de pessoas que precisam, e o Brasil, por se tratar de um país muito solidário, né, fica para trás. São critérios que permitem ou até impedem, né, a doação de sangue. Mas enfim, a gente sabe bem disso, porque para doar sangue é muito simples, basta estar bem de saúde, ter entre 16 até, né, 18, dos 18, dos 16 até os 18 incompletos, apenas com consentimento formal dos responsáveis, ou seja, tendo de 16 a 69 anos, pode ser um doador de sangue, né? Então são outros quesitos básicos que atendem muito bem. Enfim, a gente sabe disso, e então para quem se interessa em ser um doador de sangue, pode procurar lá o Hemominas, que fica na rua Igaratinga, número 221, no bairro Bom Pastor. Informações pelo 3216-6500, 3216-6500, fica ali bem próximo do Hospital Santa Mônica. Doe sangue, doe vida. Bom, senhor presidente, agora quero trazer aqui nessa tribuna, né, um problema que nos foi relatado por um morador do bairro Icaraí, que é a questão do coletivo que atende aquele bairro, da empresa XGU, né? Além de, principalmente, reclamação em termos de horário, outros moradores também estão reclamando junto, né, com o Luciano, que nos relatou isso, e reclamou ainda também da questão da higiene, da limpeza dos ônibus, né, bancos muito sujos. Mas para não cometer nenhum tipo de injustiça, já trazer aqui apenas a denúncia, já procuramos a empresa que se retratou que houve um problema no início do ano, da questão da limpeza quanto a um lava-jato que estava estragado e tudo mais, mas eu, como fiscalizador, vou diretamente a essa linha, quero usar lá esse ônibus para ver de perto essa situação. Acho que a gente tem sim que fazer isso antes de ficar aqui trazendo, né, só de leve traz assuntos. Então a gente tem que ir lá e averiguar de perto essa situação. Mas de qualquer forma, a empresa já foi alertada quanto a essa reclamação. A gente sabe que nenhum cidadão está por conta de inverdade, de apenas, né, nos procurar aqui no gabinete dando sua cara a tapa para falar, né, uma mentira. Então a gente sabe disso,
se nos, já fomos procurados, é porque algo tem. Então, desde já, a empresa Exil está sendo assim notificada verbalmente, está sendo avisada que há um índice de reclamações, tanto de horários quanto da limpeza dos ônibus. Senhor presidente, colegas vereadores, também aqui, para não estender muito a nossa fala, gostaria de colocar mais uma vez o meu posicionamento quanto à questão dos toureiros, dos ambulantes da nossa cidade. É um assunto polêmico, todos sabem, precisa de trabalhar, né? Aqui eu fui um dos primeiros vereadores que abordou esse assunto na tribuna, ainda lá um dos nossos primeiros pronunciamentos, se não me engano, na 11ª reunião dessa legislatura, né? Então, realmente é uma nossa preocupação. A gente sabe que todos precisam de trabalhar, a gente não quer tirar ninguém da rua à força, mas a lei é para ser cumprida. O centro da nossa cidade está cada vez mais inviável, mobilidade urbana é algo que a gente tem que preocupar. Divinópolis já é uma cidade que não é das melhores esteticamente, a qualidade de vida tem caído cada vez mais, então a nossa população merece o mínimo de respeito. A nossa preocupação agora é quanto à fiscalização. Estamos dando um passo importante, inclusive a gente já tranquiliza, inclusive, os comerciantes, aos empregados que vivem diretamente do comércio da cidade, estão sendo afetados, e os pedestres da nossa cidade, que já estão disputando espaço, aliás, já perderam seu espaço faz tempo dentro dessa questão. Então, não sou um vereador elitista, muito pelo contrário, fui eleito pelo povo, mas estou aqui para cumprir a lei, não vou ser demagogo de ficar jogando para um lado e para o outro. E parabenizo os vereadores também, né, que abraçam essa causa. A gente sabe que eu acho que a opinião é praticamente unânime dentro dessa casa quanto a esses assuntos dos toureiros e também dos ambulantes. Nosso gabinete está totalmente à disposição para ouvir ideias, para compartilhar, tanto que já fomos convocados aqui também, especificamente sobre esse assunto, a audiência pública, que acontece no próximo dia 22 de junho, e alguém quiser trazer alguma ideia, debater, claro, né, uma reunião de forma sadia, você pode estar entrando em contato pelo 2102-8200, ou também entrando em contato através das redes sociais. Estamos lá, Roger Viegas, em todas as plataformas das redes sociais, seja no Instagram, Twitter e também no Facebook. Por hoje é só, senhor presidente, obrigado a todos.
Cumprimento e parabenizo o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, divinopolitanos que estão em casa, a quem eu peço licença, permissão para entrar em cada lar, em cada empresa, onde quer que você esteja nos assistindo, também a você que nos acompanha ao vivo pela internet, pela Net Câmara, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Inicialmente, cumprimentar o nosso tribuno, líder comunitário do bairro Candelária Oliveira, senhor Paulo Sérgio Machado, que veio trazer a sua preocupação, críticas e demandas e pedido de melhoria na infraestrutura destes bairros e também da sua região. Quero dizer para o líder comunitário Paulo Sérgio, pode contar com o nosso apoio, com o nosso trabalho, naquilo que depender da nossa atuação, estamos prontos e determinados para poder ajudar os moradores do bairro Oliveira, bairro Candelária, onde eu tenho muitos amigos e muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho já há muitos anos. Um grande abraço a todos vocês e podem contar com o nosso trabalho do vereador Marcos Vinícius e também dos demais vereadores dessa atual legislatura. Meu presidente, eu quero em tempo ainda cumprimentar a senhora Irene, uma senhora simpaticíssima, que reside aqui na área central da cidade, precisamente na Praça do Santuário, acompanha o nosso pronunciamento, a nossa reunião, toda terça e toda quinta-feira, religiosamente, não é? Então, um grande abraço à senhora, dona Irene, a sua audiência qualificada aumenta a nossa responsabilidade, e também um abraço especial e extensivo à sua filha Andréia, que mora no bairro Planalto, com quem me encontrei ontem, e ela me dizia que a dona Irene, toda terça e toda quinta, acompanham o nosso pronunciamento aqui da tribuna. Muito obrigado pelo carinho e pelo prestígio da audiência. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, é inegável que o funcionamento do SAMU é um avanço para a saúde pública da nossa cidade e da nossa região. Nesses poucos dias de funcionamento da estrutura do SAMU, já temos resultados altamente positivos a serem comemorados. Mas temos também algumas situações que se apresentam cada vez mais claras no sentido de uma necessidade de intervenção para que isso não perdure mais. É inadmissível, absolutamente inaceitável, a cada 4 ligações para a estrutura do SAMU, uma trote. Ô, gente, isso é brincar com coisa séria. Estamos tratando de vida, segundos preciosos que podem determinar uma vida ou não. E pessoas irresponsáveis, e isso é crime, viu? É importante que se diga que a polícia agora com seu aparelhamento, com a sua estrutura que precisa também de ser melhorada, pode identificar essas pessoas e pode fazer a prisão. Então é importante, já dizia isso aqui da vez passada, tão logo houve o início das atividades do SAMU, eu já dizia de uma campanha necessária, é imperiosa, uma campanha de orientação social pela mídia, pelas emissoras de rádio, pela televisão, pelos jornais, pelas mídias sociais, por todas as plataformas da internet. É imprescindível uma campanha de orientação social mostrando qual que é a função real do SAMU, esclarecendo a população para que todos saibam e entendam que o serviço ambulatorial não é atividade do SAMU. O SAMU trata tão somente de urgência e emergência. É como um pronto-socorro. As pessoas são recolhidas, são acolhidas, são imobilizadas, recebem os primeiros socorros numa estrutura diferenciada, melhor do que muitas situações no Brasil de hospitais pífios, não é? E essas pessoas são trazidas à sala vermelha e até aí tudo vai funcionar perfeitamente. Mas após a sala vermelha é que é o grande problema que temos que enfrentar. E o SAMU veio tão somente desmascarar isso, apresentar com mais clareza uma situação que nos aflige a todos. Pode ser que muitas pessoas ainda não passaram por isso, mas não sabemos de nada. O nosso amanhã só Deus é quem conhece. E pode ser nessa hora da dor, da dificuldade, do sofrimento, é que as pessoas vão se dar conta da importância de todos nós nos unirmos. Exigimos dos nossos deputados uma atuação mais firme, mais determinada, mais resolutiva, mais eficiente. O que não se pode aceitar com passividade é essa inércia e essa falta de representatividade política para a nossa região. Quer ver uma coisa? Está lá a queda de braço, o governo do estado e a União. E o Hospital Público Regional, um gigante branco a Deus dará, a prefeitura pagando caro para sua preservação. Aquilo já é patrimônio público, porque ele já tem milhões que foram investidos, inclusive de dinheiro da Receita Municipal. E está lá abandonado, porque as obras foram paralisadas e não se tem notícia e informação de quando serão reiniciadas. Pelo contrário, o que eu tenho de informação, eu volto a dizer pela terceira vez aqui mesmo dessa tribuna e chamo a atenção da imprensa. Há uma situação já colocada, há uma situação já posta, não é aceita nem assumida publicamente pelas autoridades, mas os bastidores já temos conhecimento de forma informal, extraoficial ou de uma informação oficiosa de que a queda de braço é a seguinte: o governo do estado não vai investir mais, o governo do estado não vai colocar mais um centavo até que a União, o governo federal, se posicione que vai encampar, que vai assumir o hospital público regional, quer seja como hospital escola ou outra destinação na área da saúde. Porque a questão não é terminar a obra, a questão é
é o custeio mensal, é a manutenção do hospital que vai demandar milhões e milhões todos os meses. É uma sangria que o governo do estado quer evitar de todas as formas. Por isto, não é interesse para o governo do estado terminar a obra. E a União, por outro lado, só vai manifestar que vai assumir o hospital quando o estado terminar a obra. Este é o impasse que aflige e prejudica milhares de pessoas, não só de Divinópolis, como também de toda a região macro-oeste. São 54 municípios que integram, que compõem a estrutura do SISURGE e que abrange o SAMU. Esses prefeitos têm que se posicionar e têm que se apresentar naquilo que é da sua responsabilidade do custeio do próprio SAMU. Não se pode deixar que Divinópolis venha assumir toda essa estrutura sozinha, não é? Então estamos acompanhando a situação, estamos juntos com os vereadores que compõem a Comissão de Saúde. Nesta audiência que será realizada, estaremos juntos determinando para que a população de Divinópolis tenha realmente um atendimento melhor à altura da expressão dessa cidade que é metrópole e que tem que ser tratada e respeitada dessa forma. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu recebi no meu gabinete hoje e também ontem os funcionários da Prefeitura, os fiscais de postura. Já também fui procurado pelos agentes de trânsito, com quem amanhã às 15 horas vão me encontrar em meu gabinete. E a situação colocada é o projeto de lei EM015, que na condição de presidente da Comissão de Justiça, me nomeei a mim mesmo como relator e já vou adiantar que vou suscitar dúvidas. Esse projeto não será votado nos próximos 15 dias. É uma situação que precisa ser debatida intensamente e esgotar todas as possibilidades de um acordo, um entendimento, de uma composição entre as categorias, mas vejo que é uma situação eminentemente é uma situação de governo, é uma situação de gestão, é uma situação de administração, e a Câmara Municipal não pode ficar imiscuindo em situação administrativa, que é responsabilidade do governo, quer seja do governo passado, do governo anterior, quer seja do governo atual. É uma situação administrativa, funcional. Quando a Câmara começa a entrar nessas questões, pode ter uma situação que pode criar precedentes para várias outras categorias virem aqui. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Muito gentil e cordial, como sempre. É uma situação que vai abrir precedentes para essa casa se posicionar naquilo que é de gestão, que é de administração, que é de governo. Então eu quero, como presidente da Comissão de Justiça, como relator desse projeto, meu caro Washington, meu caro Reni, conversar com os senhores, conjuntamente com os fiscais de postura, porque essa situação tem que ser resolvida no próprio governo. Tem que haver um entendimento ali, uma composição. E eu volto a dizer, como relator desse projeto pela Comissão de Justiça, vou pedir a prorrogação do meu prazo para emitir o parecer, vou suscitar dúvidas jurídicas para que dê tempo para a gente poder discutir e esgotar todas as possibilidades de um acordo, de uma composição que venha satisfazer as duas categorias, não é? Tanto os agentes de trânsito, que têm o meu respeito, a minha consideração, a minha amizade, a minha admiração pelo trabalho que vocês prestam, e de outro lado também, da mesma forma, o meu respeito, a minha predileção, a minha afeição pelos fiscais de postura bravos. São 9 fiscais que fazem um trabalho extraordinário em Divinópolis, uma cidade tão grande, dá uma média de 50 bairros para cada fiscal de posturas, não é? Então vamos procurar fazer uma composição, um entendimento que seja bom para as duas classes, mas sobretudo que seja bom para a nossa comunidade, para a sociedade de Divinópolis, que não pode ficar como está, com as ruas invadidas pelos toureiros, pelos negociantes, pelos comerciantes, pelos camelôs da forma que está. Não é? É importante que haja essa definição e podem contar com o nosso trabalho, com o nosso empenho pessoal para resolvermos da melhor forma, tanto para vocês como também para a comunidade. Quero, em tempo, agradecer uma vez mais o prestígio da audiência, o carinho de tantas pessoas que nos acompanham toda terça e toda quinta. Desejar para vocês uma boa terça-feira, um bom feriado para todos e Deus abençoe. Muito obrigado, boa tarde.
Cumprimento o nobre Edil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vilapolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde hoje, o senhor Paulo Sérgio Machado, e ele trouxe à nossa casa o assunto falar sobre infraestrutura dos bairros Jardim das Oliveiras, Candelária e adjacentes. Observando, senhor presidente, o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde hoje, ele trouxe alguns assuntos com relação ao bairro Jardim das Oliveiras e ao bairro Candelária. Acho que os moradores podem aguardar mais um pouquinho. Em breve, as obras do Protransporte estão chegando àqueles bairros. Jardim das Oliveiras e Candelária também são bairros que estão inclusos no programa do PAC 2 do Protransporte. Então, em breve, terão obras do Protransporte, pelo menos no sentido de saneamento, calçamentos, alguma rede pluvial e outros benefícios. Também ouvi membros do governo dizendo de trabalhar para construir um CMEI naquela região. Espero que, em breve, aquela região, não só o bairro Jardim das Oliveiras, Candelária, mas também os bairros ali adjacentes também recebam obras públicas. Quero aqui, senhor presidente, na fala do tribuno, ele mencionou, falou da Copasa. Quem mais nessa casa fala da Copasa? Vereadora Adair Otaviano cansou e falou que todas as reuniões, se depender do vereador mencionar a Copasa, nós não vamos pensar duas vezes. Por quê? Eu já disse aqui várias vezes e repito que a Copasa é uma empresa que tira dos divinopolitanos, leva para outros municípios e não dá um retorno adequado para a nossa cidade. Ele fez algumas reclamações no sentido de nós pagarmos uma conta muito cara por vento, ar nos hidrômetros. Ele até fez uma brincadeira da Arsai, né? Aqui em Divinópolis nós não pagamos só taxa de água, mas pagamos esgoto que não temos e também pagamos ar. E aí nós temos uma empresa que regula a Copasa que chama Arsai. É mais um adjetivo para o que a Copasa faz com os divinopolitanos, porque hoje nós não sabemos se pagamos pela água ou se pagamos pelo ar, mas que pagamos, nós pagamos, pagamos muito caro. Também quando o tribuno falou da nascente das Gerais, nascente das Gerais, e aí nós ficamos vendo essa empresa nascente das Gerais, quando no mesmo dia nós recebemos aqui, nós recebemos a notícia de mais um acréscimo no pedágio, mais aumento no valor do pedágio, que ora nós usamos muito. Se nós vamos para Belo Horizonte, pagamos o pedágio aqui próximo a Itaúna. Se nós vamos aqui para o lado de Formiga, pouco no trevo aqui na divisa de São Sebastião do Oeste, pagamos um pedágio caro. Eu fui no estado de São Paulo e saí, peguei a 0,50 e eu não andei 300 quilômetros, passei em 4 pedágios. Chega a ser um roubo. É um roubo assim. Você enfia a mão no bolso e dá seu dinheiro para os ladrões. Porque quando você é assaltado, te coloca uma arma na cabeça e você é obrigado a entregar. Mas ali não, ali você enfia a mão no bolso e entrega o dinheiro para os bandos de vagabundos. Porque não passa de um bando de vagabundos. Queria eu saber quem era o dono dessa nascente das Gerais. Queria eu ter o poder para saber quem são os verdadeiros donos da nascente das Gerais. Dessa também empresa vigarista, que passa o povo para trás
e oferece um péssimo serviço. Se você for para Belo Horizonte, você tem que enfrentar traseira de caminhões carregados, de carreta, de caminhões, de ônibus, porque na maioria da sua rodovia não tem faixa dupla. É uma vergonha. A gente vê um pedágio que de 5,10 foi para 5,50 e agora para 5,80. Eles estão achando que os brasileiros mineiros são idiotas. Mas ainda o povo está deixando a desejar. Porque temos que sair para as ruas mesmo. Temos que manifestar. E nós já teríamos que paralisar, fechar essa MG-050 para ver se os governantes tomam vergonha na cara. Eles precisam tomar vergonha na cara porque faz uma PPP de terceira categoria, cobra caro. Se nós já pagamos um pedágio caro, quem tem que duplicar a rodovia é a empresa que tem a permissão para fazer o serviço. Não é o governo pôr mais dinheiro do povo lá não, porque aí nós pagamos duas vezes. Pagamos quando passamos no pedágio e pagamos através de impostos quando o governo fala que vai fazer uma parceria privada, uma PPP. Uma PPP para nós, que somos idiotas, que pagamos duas vezes. O povo tinha que se rebelar, o povo tinha que parar uma rodovia dessa e falar para o governador: ou você vai fazer a duplicação com o dinheiro dos impostos que nós já pagamos, ou a empresa nas Centras Gerais, que sobrevive da rodovia, ela vai fazer com o dinheiro que nós pagamos, porque é muito caro. Observei também que o tribuno, ele fala na infraestrutura lá do bairro Candelária, Jardim das Oliveiras. Nós temos que batalhar para que podemos fazer aquelas obras com dinheiro de algum empréstimo, porque a prefeitura passa por sérias dificuldades. Se depender de sobrar dinheiro da prefeitura municipal para poder fazer algumas obras, eu acho que vai demorar muito. Então a gente tem que aproveitar o PAC Saneamento, o Protransporte, que é o PAC 2, para poder receber essas obras. Então, senhor presidente, quero parabenizar o tribuno, porque veio aqui e deu o seu recado, fez o uso da sua fala com categoria e representou bem a sua região, o seu bairro. Senhor presidente, eu quero aqui também abordar outro assunto. Outro assunto que eu quero falar, senhor presidente, é que o prefeito Galileu, através do secretário de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade, José Alonso Dias, ele anunciou recursos na ordem de 30 milhões, sendo 27 milhões do governo federal e 3 milhões do governo estadual. É verbas advindas do Banco do Brasil para investimento, mais investimento no aeroporto Brigadeiro Cabral. Espero que depois desse novo investimento, que os empresários, não só do estado de Minas Gerais, mas de outros estados do nosso país, e até investidores estrangeiros, venham investir na nossa cidade. Porque no passado investiram 12 milhões de reais para refazer a pista do aeroporto Brigadeiro Cabral. Agora, são anunciados mais 30 milhões. Dinheiro esse que é para modernização do terminal de passageiro, com melhorias e independência no embarque e desembarque de passageiros, e aumento da pista de pouso e decolagem do aeroporto Brigadeiro Cabral, que ela passará de 1.540 metros de comprimento para 1.750 metros, tendo um aumento de 210 metros de comprimento. E aí vai poder receber aeronaves de grande porte, de porte maior, quem sabe assim, fazendo investimento. E nós sabemos que o secretário de Desenvolvimento Econômico é um homem empreendedor na nossa cidade, que nós convençamos novos investidores a vir a investir em Divinópolis. Divinópolis está carente de grandes empresas. Divinópolis precisa, como todo o Brasil hoje está com déficit grande de emprego, Divinópolis precisa crescer. Divinópolis tem que oferecer novos empregos. Então, para isso, precisamos de ter novos investidores. E essa porta do aeroporto hoje, com melhorias lá no terminal de passageiro, com aumento da pista em 210 metros, nós vamos ficar com a pista praticamente igual ao aeroporto da Pampulha, o aeroporto de Confins, algum aeroporto do estado de São Paulo, para que os empreendedores que interessar possam vir para Divinópolis. Divinópolis tem um campo muito bom, mas precisamos ainda de convencer investidores. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Eu quero aqui, senhor presidente, a secretária de Educação, Vera Prado, ela pediu que nós anunciássemos aqui na Câmara Municipal que os ex-funcionários da Sertar, que teve aqui na reunião passada, que foi feito um contrato de 2 meses com a empresa Sertar para eles continuar, e que a partir de hoje estará pagando os trabalhadores. E o pagamento vai de hoje até amanhã. Então, porque chegou aqui na reunião passada, tinha vários ex-trabalhadores da Sertar, mas a prefeitura responsável vai cumprir o compromisso que ela tem que cumprir. Eu queria aqui, para encerrar a minha fala, e na reunião que vem, eu quero falar do empreendimento Quinta da Gameleira, onde eles, os empresários da Fazenda Santa Cruz de Cabralha, vão investir 50 milhões em alguns condomínios. Hoje teve um cafezinho lá na Fazenda, alguns foram convidados, eu fui convidado a ir até lá. Eles estão anunciando o concurso Projetar, mas eu quero falar mais com o tempo na próxima reunião. E para encerrar a minha fala, também a pedido de alguns cidadãos dessa cidade, chamar o prefeito Galileu para uma parceria, para uma conversa franca, pedir a ele que vá fazer uma sindicância na farmácia pública municipal, porque segundo denúncias tem faltado muitos medicamentos, principalmente medicamento de uso contínuo. E isso não é permitido. Galileu, que é um prefeito do povo, veio para servir bem o povo. Fazer uma visita a ele como prefeito, eu acho que nenhum outro prefeito visitou a farmácia pública do nosso município. Ir lá fazer uma visita, tomar conhecimento através dos servidores que trabalham ali na farmácia, de quais medicamentos estão faltando ali, e se não tiver uma licitação, mandar fazer uma licitação e comprar os medicamentos para servir o cidadão que precisa da farmácia pública. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos desta mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores para pronunciar nesta tarde de hoje, passo à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na ordem do dia.
Boa tarde a todos. Projeto de lei ordinária número CM008, de 20 de janeiro de 2017. Altera a tabela B do anexo 1 da lei número 2418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis e da outras providências. Alterada pela lei 7.781, de 2013. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Vai votação? Votação. Coloco em discussão projeto de lei CM008/2017, que altera a tabela B do anexo 1 da lei 2418, de 18 de novembro de 98, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis e da outras providências, alterada pela lei 7.781, de 2013, de 20/1/2017. Em discussão.
Palavra, senhor vereador.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, meus caros vereadores. Quando o vereador Edson Souza apresentou esse projeto, eu também havia apresentado um aqui. No que diz respeito, vocês lembram que teve unanimidade dessa casa, que foi para a mudança de zoneamento, para a instalação do posto lá na trincheira. Teve o voto de todos os vereadores. E posteriormente a isso, até foi através de um projeto apresentado por este vereador também, na outra legislatura. Hoje não compete mais à Câmara Municipal apresentar esse tipo de projeto. Compete aos órgãos executivos do desenvolvimento urbano, o determinado na legislação que os criou, além de conduzir ações voltadas ao planejamento urbano e à promoção do desenvolvimento urbano do município, cabendo-lhe, em especial, auxiliar o prefeito no cumprimento estabelecido no plano diretor e na formulação democrática e implantação da política municipal de desenvolvimento urbano, a partir das diretrizes de conferência da cidade e do conselho da cidade. Então está aí a ementa, também aqui embaixo, eu vou diminuir, vou só falar o que o tribunal. Importa esclarecer ao ensejo que lei editada nesse município, a lei número 7.779/2013, de autoria, doutor Delano, deste vereador, quem cuidou da descaracterização e novo zoneamento da quadra 11, vou olhar para um vereador aqui, da lei número 18, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça desse Estado, segundo se percebe na ementa do acórdão proferido nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, número 1000, tal, disponibilizado pelo Diário Judiciário. Então, aqui também nós temos, nobres vereadores, o que há de se considerar, por fim, que as aprovações e alterações de zoneamento, quando de iniciativa do Poder Legislativo, mormente, quando contrariam pareceres de órgãos do Poder Executivo, como ocorreu no caso, em tela, têm sido consideradas inconstitucionais pelo Eglégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Aí vem a ação de inconstitucionalidade. Mas eu quero dizer que o vereador Edson Souza, sempre atento, ele quer dar sua contribuição para a cidade. Mas, infelizmente, o nobre presidente da casa, nós sabemos disso, já tinha sido exaurido o parecer, mas a casa não pode mais acolher projetos de natureza no que se diz respeito à mudança em zoneamento ou em tabela. Isso é que fala aqui e demonstra a inconstitucionalidade. Então, com todo respeito ao nobre vereador Edinho, eu acredito que a gente possa, mais uma vez, eu não gosto de votar contra de um vereador, mas mostrando a inconstitucionalidade, eu peço aos novos vereadores que votem contrário ao projeto. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, Vossa Excelência, em 4 de maio, deixa a postura de magistrado dessa casa e toma uma decisão muito sábia. Vossa Excelência tira o projeto em pauta por tempo indeterminado. Dia 4 de 5. Conta aqui no histórico. Agora, o que o vereador Caboja fundamenta, ele fundamenta ser excesso. Tanto que a mesa diretora colocou o projeto em pauta. O crivo, por tempo indeterminado, foi retirado em maio. A mesa diretora é que coloca ele em pauta. Ele coloca ele em pauta. Agora, segundo as análises, quando você pega a Constituição, compete-se um município. A tese do vereador Caboja não tem fundamento, não. Ela não tem fundamento. Porque eles alegaram, e a interpretação que eu já escutei,
era em relação àquele projeto, aquele famoso projeto, aquele famoso projeto. Era aquele. Então, não é desse projeto, não é da origem do vício, não é. Mas para a gente buscar a verdade, para que a gente possa ter segurança, porque o presidente foi sábio, chegou à orientação do Superior Tribunal de Justiça. Ele retira o projeto em 4 de maio. Mas agora, a fundamentação oral do vereador, que merece o meu mais profundo respeito, né? Eu me curvo ao seu conhecimento, mas não tem fundamento. Mas eu quero é deixar é que todos os vereadores que têm segurança jurídica para votar. Então eu quero pedir, senhor presidente, eu vou pedir 30 dias de sobrestamento nesse projeto, para que a gente possa votar com segurança. Nós estamos mexendo numa área que para mim foi uma responsabilidade da legislatura passada. Pega a margem direita do Rio e quer alterar a tabela B. Uma vez eu estava aqui e eles mostraram para mim que a capivara tinha entrado dentro do shopping, vereador Nonato. Uma mentira. Capivara não entra em shopping. O shopping é que entrou no lugar da capivara. Aquele lugar ali era da capivara. É o único shopping no mundo que eu conheço que está à beira do rio. Como é que foi feito aquilo? Como foi feito aquilo? Está escrito na história da casa. É só vocês precisarem. Pega a matéria de jornal na época. Olha o que é que deu. Então, o que eu estou tentando fazer é um projeto de segurança ambiental para Divinópolis. Mas eu não quero votar por votar, não. Eu quero votar com a consciência tranquila, muito seguro. E já falei isso aqui, vou tornar a falar. Eu não tenho vitória pessoal aqui. Não tenho. Aquele que achar que eu tenho uma vitória pessoal aqui está enganado. Teve um vereador esse dia que falou comigo que ia ver um projeto meu ser derrotado. Que possa ser derrotado aí. Eu não tenho projeto para mim. Eu tenho projeto para Divinópolis. Se os nobres pares acharem que tem que derrotar, que derrote. Agora, nós não podemos é fazer essa fábrica de pão de queijo, igual tinha na legislatura passada, vereador Marquinhos, que votava sem ler, votava sem fazer, assinava sem assinar. Isso não. Então, mediante para trazer segurança jurídica a essa casa, a todos os meus pares, eu mesmo peço 30 dias de sobrestamento para que possamos estudar mais, senhor presidente.
Fica então concedido sobrestamento de até 30 dias a pedido do vereador autor Edson Souza.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria que essa questão de ordem, advogado, que possa, por exemplo, tornar um anexo para os futuros debates, porque como em maio, Vossa Excelência foi muito sábio. Vossa Excelência até parecia Salomão, de tão sábio que foi naquela tarde. Mas aqui, o senhor coloca por prazo indeterminado. Se tem alguma evolução jurídica de 4 de maio para cá, que Vossa Excelência podia essa questão de ordem para que possamos trazer segurança jurídica. Porque tem uma interpretação que era para aquele projeto, aquele famoso projeto, que não era desse, porque o próprio departamento jurídico da casa, o próprio departamento jurídico, não voltou. Mas então essa questão de ordem para que possamos ter segurança. Obrigado.
Nós agradecemos. Fica constado nos anais da casa. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, existe um parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação para ser votado primeiro. Parecer número.
Parecer número 189 de 2017, emenda aditiva CM019 de 2017 ao projeto de lei ordinária número CM010 de 2017. Pelo exposto à inconstitucionalidade.
Coloco em discussão parecer de número 189/2017, emenda aditiva CM019/2017, ao projeto de lei ordinária número CM010/2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Eu solicito a Vossa Excelência que peça à competente primeira secretária, representante da bancada da Batom, vereadora Janete, que faça a leitura integral do parecer produzido por essa casa, por gentileza.
Solicito da secretária que faça a leitura na íntegra.
Parecer número 189 de 2017, a emenda aditiva CM019 de 2017 ao projeto de lei ordinária número CM010 de 2017. Relatório. Distribuída esta comissão para análise e parecer da emenda aditiva número CM019 de 2017, oferecida ao projeto de lei CM010 de 2017, de autoria da nobre vereadora Janete Aparecida, que proíbe a fabricação, venda e a comercialização e distribuição a qualquer título de armas de brinquedo que configurem réplicas e similares de arma de fogo ou que com essas possam se confundir. Fundamentação. Em limite em comissão, no uso de suas atribuições, registra que em data 18 de maio do corrente emitiu notificação número CM019 de 2017, autora sobre a inconstitucionalidade, quanto à sua iniciativa em cumprimento ao artigo 127 da Resolução número 392, Regimento Interno desta Casa. Porém, a mesma enviou ao ofício número 219 com resposta em defesa do documento em anexo. No que se pese, a brilhante defesa da autora, a mesma não veio acompanhada de nenhum fato novo que modifique sua iniciativa. Único óbice jurídico. Partindo daí, ratificamos nosso entendimento no sentido de que a preposição não poderá prosperar, pois é de total inconstitucionalidade, pois a ilustre vereadora não possui respaldo jurídico. Quanto à iniciativa da matéria referindo ao artigo 24, 1º, 5º, 8º, inciso 2º e 3º da Constituição Federal, arguídos anteriormente verbis. Artigo 24, compete à União e Estado, Distrito Federal, legislar concorrente sobre 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 5. Produção e consumo. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos do valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre as normas gerais não inclui competências suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ademais, esta comissão registra que já é matéria discutida e consolidada a esfera federal, inculpida no artigo 26 da Lei Federal número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre posse e comercialização de armas de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, SINAM, define crimes e dá outras providências. Artigo 26. São vedadas a fabricação e a venda e comercialização e importação de brinquedos, réplicas e simulcros de armas de fogo que com essas se possam confundir. Assim sendo, resta a municipalidade dar cumprimento da lei federal por ser iniciativa privativa da União, apresentar a proposta sobre a matéria, ora em discussão, e a nobre vereadora fiscalizar por interesse local seu cumprimento, evocando a forma administrativa, o Estado que tem competência concorrente com a União e não com o poder legislativo municipal, com a intenção da autora. Conclusão. Pelo exposto, essa comissão declara pela inconstitucionalidade da emenda aditiva, número CM019 de 2017, oferecida ao projeto de lei ordinária, número CM010, por apresentar vícios de sua iniciativa. Divinópolis, 24 de maio de 2017.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Eu pediria o concurso do nobre vereador e operoso sargento-geral, sargento Elton, por gentileza, uma homenagem ao sargento Geraldo. Tive o prazer de ser vereador com ele, um dos mais operosos, e saudosa lembrança ao nosso querido sargento Geraldo. Que Deus abençoe a família. Peço, sargento Elton, por gentileza, que faça a entrega desse parecer para todos os vereadores. Meu caro presidente, o parecer lido pela competente primeira secretária fala por si. A iniciativa é brilhante. Todos nós somos contrários à fabricação, à venda, à manipulação de armas de brinquedos, simulacros de armas, especialmente em se tratando de crianças. Mas a questão que nós defendemos aqui, e o fazemos enquanto presidente da Comissão de Justiça, é uma análise que não é temática, não é no mérito da intenção. Nós estamos analisando tecnicamente a questão da constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Nesse aspecto, a douta consultora jurídica da nossa casa, respeitada, festejada e renomada advogada, doutora Rosilene Bárbara, prolatou um parecer brilhante, defendendo e mostrando a legislação federal, em especial a Constituição Federal, que evoca somente para a União a competência, portanto, privativa para legislar sobre questão de armamento. No Brasil, diferentemente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, cada estado tem a sua autonomia. É por isso que nos Estados Unidos, um estado permite o uso de arma, outro não. No Brasil é diferente. É uma lei nacional. A competência para esse tipo de proposição é tão somente do governo federal da União. Quando se trata de interesses da infância, da juventude, jovens e adolescentes, aí a competência pode ser concorrente para os estados e para o Distrito Federal, mas jamais, em qualquer situação, para os municípios. Portanto, é um vício absoluto a proposição, a nosso entender. O meu respeito à vereadora, que pode ter um entendimento contrário, o direito não é uma ciência exata, não é? Mas temos ainda, tão somente para ilustrar a minha fala, que essa posição acerca da inconstitucionalidade já é pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. E quando o STF se manifesta, faça entender que o quadrado é redondo, que o preto é branco. E não cabe questionamento. A Corte Superior, a última instância da Justiça, já se manifestou fartamente acerca da inconstitucionalidade de um vereador de um município apresentar qualquer proposição que tenha a ver com armamento e desarmamento. Até porque esse assunto já foi também resolvido através da Lei Federal 10.826 de 2013, que já dispõe sobre posse e comercialização de armas de fogo e munição, o Sistema Nacional de Armas. Então, essa lei diz no seu artigo 26, são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização, a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com essas se possam confundir. Então, o assunto já está resolvido numa lei federal vigente, que é a Lei do Desarmamento. Portanto, o direito e a preservação da questão da segurança pública, especialmente de adolescentes e jovens, toda a sociedade como todo, já está resguardado através de uma lei federal que já trata dessa proibição, dessa vedação que a vereadora quis trazer para o município. Mas infelizmente, com todo o meu respeito, minha cara vereadora Janete, datíssima vênia, com todo o meu respeito, No meu entendimento jurídico também, eu comungo com o parecer brilhante que foi proferido pela nossa consultora jurídica, e esse parecer foi assinado pelos vereadores, o relator foi o vereador Anderson, Josafá Anderson, o vereador Marcos Nisso como presidente, e também pelo vereador membro Rodrigo Cabote. Então a comissão entendeu de seguir o parecer que foi prolatado pela nossa douta consultora jurídica. Portanto, eu defendo, respeitando a sua iniciativa, mas eu defendo que o parecer da casa seja mantido. Até porque juristas outros podem discordar, mas quem vai defender os vereadores numa votação equivocada é a nossa casa, são os nossos jurídicos, é a nossa equipe técnica, não é? Então eu tenho que estar de acordo com a equipe técnica competente dessa casa. Até porque, em conversa preliminar com o procurador jurídico do município, doutor Endel, se porventura o entendimento for outro desse plenário, e aqui está todo o respeito à egrégio plenário, se o entendimento for outro, e se o parecer da casa e o nosso parecer da Comissão de Justiça for derrubado e o projeto for apresentado, mesmo eivado de gritante inconstitucionalidade, no Poder Executivo é bem possível, pelo que eu já conversei com o Procurador-Geral, que haverá um veto. E aí os vereadores que votaram a favor do projeto, mesmo eivado de vício de inconstitucionalidade, podem ficar depois em situação difícil para poder argumentar isso depois e se explicar depois. Haja vista que eu pedi ao nosso querido Sargento Elton que fizesse a entrega do parecer muito claro, elucidativo, muito simples até no seu entendimento, para que todos possam votar com consciência absoluta. Haja vista que nem todos têm informação jurídica, mas muitos têm conhecimento jurídico. Então, eu pedi que o parecer fosse distribuído a todos, todos receberam, e cada um vai votar de acordo com a sua consciência. Aqui não é uma disputa nossa da comissão com a vereadora Janete, que tem o meu respeito, a minha predileção, mas nós mantemos, então, o parecer da comissão de justiça e o parecer da equipe técnica da nossa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Meu respeito à vereadora Janete.
Com a palavra, vereadora Janete.
Ouvi o vereador Marcos Vinícius, é praticamente uma aula, né? Além de uma aula de retórica, de oratória, é uma aula também do nosso dinâmico direito. Por que eu estou falando dinâmico? Porque o direito ele tem várias interpretações. Essa é a beleza do direito. Dentre essas interpretações, por que eu continuo defendendo que não é inconstitucional, que não há sobre o que versar sobre inconstitucionalidade? Essa inconstitucionalidade apontada no parecer do 049 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, eu quero argumentar primeiro que esse parecer, que alega o vício de iniciativa de acordo com o artigo 24, inciso 2º da Constituição Federal, prevê a competência concorrente federal de legislar sobre o produto em consumo, e que tal pese a previsão constitucional, é preciso lembrar que o entendimento que não se trata de competência privativa da União, uma vez que essa encontra-se no artigo 22 da Constituição Federal, mas trata-se de competência concorrente que deve ser analisada. O meu entendimento é diferente do seu. Eu entendo que seja competência concorrente. Por isso, se a gente, conjuntamente ao artigo 30 do mesmo texto do Supremo, especialmente nos seus incisos 1 e 2, a gente pode ver o seguinte, que compete lá no artigo 30 aos municípios. Primeiro, legislar sobre o assunto de interesse local. E por que esse assunto de interesse local? Por isso aqui, vereador Marcos Vinícius. Porque quando eu encontro uma arma dessa daqui, ó, vocês podem ver aqui nos nossos cantos, na cidade de Divinópolis, isso aqui veio da delegacia da Polícia Civil, que eu fiz um parecer pedindo para que eles trouxessem até aqui, e o detetive trouxe aqui, essa arma aqui vocês podem pegar, é o que nós encontramos aqui. Então essa competência é legislar sobre assunto de interesse local. E é isso que eu estou tentando fazer quando eu faço isso aqui. Eu preciso reforçar o interesse da nossa polícia. E não é só isso aqui não, se você quiser ver mais, nós temos prata, a gente pode até escolher a cor. É até bonita de ver. Ou temos umas mais simples assim, que a gente pode pegar, que é essas arminhas de brinquedo mais fáceis. Mas na hora do aperto ninguém vai saber como que você está sendo assaltado, se isso é de verdade ou se isso é de brinquedo, não.
Nós estamos, sim, sendo ameaçados vidas aqui. Além disso, no segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Eu estou dizendo de dar força ao que cabe da nossa lei federal. Eu não estou concorrendo. Eu quero que ela seja mais forte. Eu quero que as nossas polícias, os nossos fiscais possam tirar isso daqui das ruas. É disso que nós estamos falando. Eu concordo com o senhor que o direito, ele dá várias linhas. E exatamente por dar várias linhas, que eu peço a todos vocês, meus 16 colegas desta casa, incluindo aqui o senhor, que é para ajudar a legislação federal, que a gente possa proibir. Está vendo isso aqui onde eu tirei o rosto? Nós estamos falando de venda de garagem, aqui de Divinópolis. Vende-se assim, gente, através da internet. Tudo isso aqui foi um pequeno material que eu peguei. E esse material aqui está salientado o comércio dessa forma. Então não vem me dizer que, gente, já existe uma lei que é inoperante e que não funciona. Eu não concordo de maneira alguma com essa inconstitucionalidade, mas vou saber entender a vontade dos senhores. Todo mundo sabe, hora nenhuma, eu disse que estou inventando a roda. Eu estou tentando colocá-la para andar. Divinópolis não é a primeira cidade que vai votar favorável a esse projeto de lei. Pelo contrário, Belo Horizonte votou e aprovou e já foi sancionada, já está em vigor. Nós temos cidades de São Paulo, cidades da Bahia. São mais de 20 municípios que já fizeram isso. E é por isso que eu estou, sim, pedindo a cada um de vocês que me ajudem a colocar um reforço para que a lei vigente funcione ainda melhor e a nossa polícia civil, militar e os nossos fiscais tirem das ruas esse brinquedo que dá medo em qualquer pessoa, inclusive com peso.
Fala, senhor presidente.
Eu já tinha pedido.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador, doutor Delano.
É, a gente esmera, né? De acordo com o que os mandatos da gente vai ocorrendo e a vida da gente. Minha referência é a Comissão de Justiça da Câmara Municipal. A Comissão de Justiça declarou pela inconstitucionalidade. O vereador acata a Comissão de Justiça, porque é a comissão presidente que faz isso. Eu vou seguir o voto de acordo com a referência do presidente da Comissão de Saúde da Comissão de Justiça dessa casa, que é a minha referência de justiça, inclusive está na presidência. Então, eu sigo o voto do presidente da Comissão de Justiça.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, alguém já disse que os lírios não nascem das leis. Se a vida pudesse ser feita por decreto e por lei, se a gente pudesse soltar uma portaria, instalando uma paz, a justiça, a distribuição de renda, se a gente pudesse fazer lei, se a gente pudesse mudar o mundo através da frieza das leis, seria bonito. Seria. Se a lei não fosse para evoluir, se a lei não fosse para humanizar, se a lei não fosse para libertar, nós estaríamos hoje na escravidão. Nós estaríamos hoje sem qualquer segurança. Alguém enxergou longe e falou: está errado. Essa lei é injusta. Essa lei não serve. Essa lei tem que ser abolida. A lei se situa no tempo e no espaço. A vereadora Janete, nessa tarde histórica, vereador Marcos Vinícius, ela deixa de ser vereadora e passa a ser uma educadora. O que a Janete está fazendo para o município de Vinópolis é muito mais do que uma frieza de leis. Eu queria que o vereador doutor Marcos Vinícius, o meu amigo, me falasse que hora que aparece a palavra brinquedo na Constituição. Que hora que aparece a palavra brinquedo? Se falar comigo, eu vou votar contra. A vereadora Janete dá uma aula. Ela extrapola. Ela faz aquilo que o meio Nazareno fez. Ela faz além da lei. Ela tem um gesto de amor. Ela tem um olhar de mãe, de educadora, legisladora. Ela tem um olhar binário da vida. A vereadora Janete nega essa lei. Ou melhor, uma indiferença da lei e a insensibilidade do legislador maior. Onde que está na Constituição a palavra brinquedo? Onde que se encontra? Olha o que, que a professora Janete faz e apresenta ao povo dessa casa. Proíbe a fabricação, a venda, a comercialização, a distribuição, qualquer título de armas de brinquedo. Ela não fala em controle de arma, de bala, de pólvora, de regime, de licença. Ora nenhuma professora Janete faz isso. A professora Janete, como mãe, ela fala o seguinte: chega! As nossas crianças vão ser educadas é pedindo bênção. As nossas crianças vão ser educadas é aprendendo o valor do poema. As nossas crianças vão ser educadas a respeitando a lei e os mais velhos. A nossa criança não terá cultura da violência. É isso que a Janete traz a essa casa. Onde que está o crime da Janete constitucional? Onde que está? Numa forma objetiva? Ela não está falando na competência da Polícia Federal e do registro de arma. Ela está falando armas de brinquedo, réplica, que ela trouxe aqui, ela não tem nem competência de ter uma arma, ela não tem posse. Ela pediu emprestado uma arma, uma réplica para trazer aqui. Como é que engana as pessoas? Às vezes numa noite, numa manhã, num momento emocional que você está desequilibrado. O que a vereadora Janete quer é falar para o povo de Divinópolis: aqui não, aqui nós somos a favor da vida. As nossas crianças não são educadas na cultura da morte, na cultura do sangue e na agressão contra o outro. Aqui nossas crianças são truístas. Aqui nossas crianças queremos outros valores. Nós queremos é valores. Eu queria saber do nobre relator Marcos Vinícius onde se encontra a palavra brinquedo da Constituição. Onde se encontra a palavra brinquedo? Não tem. Não tem. A vereadora Janete, ela não está inventando a paz, não. Porque já tem mais de 30 cidades no Brasil que já existem essas leis. Já tem vários municípios. Belo Horizonte é uma mesmo. E quando o Minas fala, o Brasil escuta. A capital dos mineiros tem a lei. Na maioria do estado de São Paulo tem as leis. O que a Janete quer, meus companheiros, é muito mais do que uma friagem à lei. É um caráter pedagógico das nossas crianças. Aprendesse na caneta, um tablet, um lápis, uma calculadora. A Janete está querendo mostrar que as nossas crianças não podem ver arma, que nós somos da paz. A Janete está querendo é mexer na maior estrutura da política cultural que tem. É ensinar uma nova criança. Vereador Josafá, o rei Salomão, considerado o mais sábio de todos, ele fala no seu livro: ensina a criança no caminho que a deve andar, que quando chegar a velhice, ela se não desviar dele. Se o rei Salomão escutasse esse projeto da vereadora Janete, o rei Salomão, que é o símbolo da sabedoria que anda, e fala: vereadora, mas que honra, que glória, igual fala o vereador Zapá, que glória, ó glória. Isso é que a vereadora Janete quer. Ela tem hora nenhuma está falando. Eu queria que eles me apresentassem a palavra brinquedo na Constituição. Que se a palavra brinquedo não tivesse na emenda da vereadora Janete, eu era obrigado a concordar. A palavra arma de brinquedo, pelo amor de Deus, vamos chegar além da ponte do gafanhoto. Vamos mudar de Divinópolis. Vamos pensar grande. Vamos enxergar essa cidade da altura que ela merece. Vou votar contra o parecer da Comissão de Justiça. E voto consciente. Voto que amanhã a história vai nos julgar como um vereador coerente que interpretou a lei e, além de tudo, sonhou com um futuro melhor. Obrigado, senhor
presidente. Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Cleitinho.
Então, primeiramente, dá parabéns à Janete, porque só de ter levantado essa bandeira para mim já é o que importa muito. A gente não está na época do Salomão, né, Edson? Porque a gente está na época agora do Lulão, do Temer, a gente vê o país da gente como é que está, né? A gente vê essas armas de brinquedo, os vagabundos indo lá comprando e assaltando com essas armas de brinquedo. Agora, se é inconstitucional, se não é, eu não quero nem saber. Que se fosse, eu não teria nem ter colocado ele para votar aqui. Em Belo Horizonte não tinha, em várias outras cidades já não tinha. Então é porque pode votar e vão acabar com essa novela. Vamos acabar tirando um pouco dessas armas dos bandidos, que vai em qualquer estabelecimento e tá com uma arma dessa, que é réplica, na cara de gente que tá trabalhando, e rouba o dinheiro do povo. Então parabéns, Janete, e vamos acabar com essa ladainha, vamos votar sim ou não. Quem que achar que é inconstitucional, vota não. Quem que achar que deve votar, vota sim. E o meu voto é sim, obrigado.
Continue a discussão.
A palavra, senhor
presidente. A palavra. Com a palavra, o vereador Zé Luiz.
Sabendo da inconstitucionalidade, mas não é essa palavra que vai me incomodar. É a minha admiração por você. Também faço das minhas palavras do Edson, do Cleitinho. Nós podemos despertar isso para leis federais, leis estaduais. Por que não o Divinópolis pode entrar num regime ou numa sintonia de destaque? Meu voto é favorável a você, Janete, tem meu apoio, sabendo, né, e com todo respeito ao Marcos Vinícius, né, do seu potencial, mas o meu querer é que vá à frente, que isso possa ser discutido, não só aqui, mas em outros municípios. Meu voto é favorável a você.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Ademir.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a nobre vereadora, para não ter desanimado o seu projeto. Eu votarei contra o parecer, porque eu já fui assaltado à mão armada por 3 vezes. E eu, até hoje, eu tenho dúvida se o meliante, se o rapaz que me assaltou, era arma de brinquedo ou não. Então, para dúvida, eu vou votar contra o parecer, para que a gente possa passar esse projeto e a gente, toda vez que a gente for assaltado, a gente saber que a gente tem que se render, porque é de verdade. Para fazer hora com a cara da gente...
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadora Janete, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo espírito do projeto. O espírito do projeto, ele é sensacional, né? Mas ele não tem fundamentação jurídica se vai dar mais segurança para você, Ademir, na apreensão ou não de armas. Porque o sargento estava até me explicando aqui agora há pouco que o código de desarmamento, né, sargento, já consta isso na Constituição. Esse reforço que é feito aqui municipal é um reforço, eu considero como reforço, Janete, por isso que eu estou te falando com convicção que eu parabenizo Vossa Excelência pelo projeto. Esse reforço municipal, ele é bem visto e bem quisto, né? A comunidade busca isso, uma sensação de segurança, uma lei que a proteja, mas nós temos que ser responsáveis também de esse projeto passando pela casa e tendo parecer pela inconstitucionalidade do vereador Marcos Vinícius, não é porque o vereador é contra o projeto, é porque tem legalidade jurídica na Constituição Federal de que esse projeto, ele não tem validade municipal. A essência do projeto é a nossa sensação de segurança que nós buscamos. A essência do projeto. Mas e o valor jurídico? Qual o valor jurídico que esse projeto vai ter? Infelizmente, nobres colegas, é nenhum. Infelizmente. Mas cada um tem que votar com a sua consciência mesmo, com a sua sensação. Eu vou ficar com o parecer da comissão de justiça, porque vejo que uma lei sendo inconstitucional votada por esta casa, ela pode ser vetada, vai voltar para cá de novo, o presidente sanciona ou não sanciona, e ela vai ser uma lei, infelizmente, de gaveta. Por quê? Porque ela não pode sobrepor a lei federal. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, é farta a manifestação dos tribunais de todo o país por meio dos acórdãos. Tribunal de Minas Gerais, Tribunal do Paraná, eu tenho que agora, Tribunal Paranaense declara a inconstitucionalidade da lei 9.188, que proíbe o comércio de armas de brinquedo em Londrina. E temos também a pacificação pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, ninguém concorda com arma de fogo. Todos nós entendemos que isso aqui é um absurdo. Mas já temos uma lei federal que trata sobre isso, que proíbe esse tipo de crime utilizando arma. E a questão que se discute aqui não é o mérito, a intenção é brilhante. Eu mesmo já apresentei esse projeto em outras legislaturas. O que nós estamos defendendo agora, sem televisão, senhor presidente, o que nós estamos defendendo agora é tão somente um vício de iniciativa. Os vereadores, até por não terem conhecimento jurídico, o que pode acontecer? É muito provável, pelo que eu já conversei com o doutor Wendel, que é advogado, que tem informação, que é jurista respeitado, é o procurador-geral do município, já conversei com ele sobre esse caso, eu não vou antecipar, porque ele não pode nem me falar isso, de forma antecipada, até que a casa não manifestou ainda, mas é muito provável que, se esse projeto for aprovado, o executivo deve vetá-lo. E aí, os vereadores que votaram a favor do parecer, que fizeram uma defesa teatral, aqui tem teatro também, né? Então, eu quero ver depois eles se explicarem. A credibilidade nossa é uma coisa muito séria. Isso aqui tem que ser tratado com responsabilidade. E o nosso voto é muita responsabilidade para todos nós. É por isso, então, que eu pedi que o parecer da nossa casa, e aqui o meu respeito aos nossos técnicos da nossa casa, nosso corpo jurídico, os nossos consultores, nossos procuradores, o meu respeito absoluto, porque são eles que vão nos defender. Quando formos acionados, se eventualmente formos, são esses abnegados advogados, consultores jurídicos, procuradores da nossa casa, é que vão nos defender. Então eu não quero saber a opinião de um advogado lá da rua. Eu quero saber da casa que eu defendo, que eu estou como vereador. Por isso eu quero concitar, uma vez mais eu digo, não é questão temática, todo mundo é contra isso aqui, ó. Isso aqui é um absurdo. Todo mundo é contra. Já tem lei federal que fala que não pode. Não estamos discutindo isso. Estamos discutindo que o vereador não tem iniciativa constitucional, regimental, para apresentar um projeto dessa iniciativa. A iniciativa é federal ou concorrente para os estados e para o Distrito Federal, mas jamais o município tem competência concorrente, jamais, em tempo algum. Quando muito, os estados podem fazê-lo, o Distrito Federal, quando se trata de interesse de criança e adolescente, mas o município jamais. Então, eu peço aos senhores que votem em consciência, que mantenham o parecer da nossa casa, muito bem redigido, muito bem produzido pela nossa doutora consultora juiz. Muito obrigado.
Continua em discussão.
A palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, depois de uma aula dessa que o nosso companheiro Edinho proferiu aqui nesta tarde, e por coerência, como hoje presidente da maior bancada unida da Câmara, que é o PSD, eu assinei o parecer, mas eu fui voto vencido. E o partido tem que votar unido. Depois que essa semana nós vamos assumir o partido, nós temos que votar unido, como eu já manifestei para a Janete, até com futuros enquadramentos, se necessário. Então, eu sou obrigado a votar a favor, depois do pronunciamento do nobre Ademir e da aula que o vereador Edson proferiu para nós, eu vou votar a favor do seu parecer, por sermos uma bancada unida, diferente das maiores que tem aqui, que são desunidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Gostaria de falar aos novos senhores que eu já dei a oportunidade de cada um discutir. Vossa Excelência já teve a oportunidade. Se a gente for repetir e deixar de novo, vou conceder a palavra a Vossa Excelência, mas eu acho que já foi bem discutido o parecer. Conceda a palavra.
Eu agradeço, Vossa Excelência, senhor presidente. Vossa Excelência está revelando-se um democrata muito manifesto, e é isso que nós querendo um presidente, a liturgia democrática do embate. Mas as coisas têm nome: microfone, copo, óculos, brusa,
As coisas têm nome. O vereador Marginisso falou que isso aqui é um teatro. Mas até hoje não achei o palco aqui. Eu vejo aqui como um plenário. Eu vejo aqui como um plenário. E o plenário é isso. E o plenário é tão isso. Não é questão do povo, nem nada. É que o artigo 192 do regimento é bem claro. Ele é bem claro. Divinópolis está reunido aqui agora para debater. Se as duas comissões tivessem dado pela rejeição, esse projeto não estava aqui. Tanto que nós estamos debatendo o projeto. O regimento é claro. Então isso aqui não é um teatro, não. Isso aqui não é uma máscara, não é uma persona. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa casa. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas. Isso aqui é o plenário. Aqui é o plenário. Aqui não é palco. Aqui não tem tablado. Aqui não é ringue. Isso deixa a gente triste, né? Então eu acho, por exemplo, nessas condições, eu acho que eu queria parabenizar a vereadora Janete. Eu vou votar contra o parecer da comissão e vou votar em favor da evolução das leis e tenho convicção que eu estou votando de acordo com a verdade que é minha consciência.
Em votação. Vou falar. Em votação, já coloquei em votação. Justificativa de voto, eu te concedo depois. Em votação, quem for favorável ao parecer, vai votar sim. Quem for contra o parecer, vai votar não. Fica fica reprovado o parecer, com 5 votos a favor e 9 contrários.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Marcos Vinícius.
Eu pediria tão somente, senhor presidente, que os nomes de todos nós e a nossa votação constasse da ata da próxima reunião, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, justificativa de voto.
Escatia de voto, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, é uma área que eu entendo. Já fizemos várias apreensões dessas réplicas, que são simulacros idênticas à arma de fogo. O que eu tenho a dizer é que na lei 10.826 já está previsto, artigo 26, são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo, e com essa se possa confundir. O que é que isso quer dizer na prática? Qualquer policial, no exercício de suas funções como encarregado de aplicação da lei, se abordar um indivíduo com a réplica dessa, apreensão e condução. Se ele a usar como crime, prisão e apreensão. Então já está previsto em lei.
Já é feito assim. E qual que é o órgão que fiscaliza isso? As polícias, civil, militar, federal. Então, e se fosse guarda municipal aqui, tivesse, é a mesma coisa. Então, nada obsta de estar tomando as providências, e já é tomada as providências nesse sentido. Contudo, que a minha maior preocupação é quanto ao termo de fiscalização, porque realmente, nesse tipo de ocorrência, é só acionado quando, em parte, alguém denuncia ou a polícia tem conhecimento de algum crime que está sendo ali cometido. Então, se tem notícia crime, que o indivíduo está em via pública portando uma réplica nesse sentido, dessa característica igual foi apresentada aqui, é normalmente feita a apreensão dela pelos órgãos policiais. E se ele a usar para o crime, é preso. Então, já está previsto. É por isso que é a minha justificativa de voto, presidente.
Solicito da senhora secretária fazer a leitura do parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade.
Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer número 049 de 2017. Projeto de Lei número CM 010 de 2017. Distribuída a esta comissão para análise do parecer o projeto de lei número 010. Fundamentação in loco pelo exposto à inconstitucionalidade.
Coloco em discussão parecer número 049/2017 ao projeto de lei ordinária CM 010/2017. Em discussão. Em votação. Fica rejeitado o parecer número 049/2017 por 5 votos sim, 8 não, 8 contrário. O projeto voltará à Comissão de Administração para receber o parecer na emenda CM 019/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM 041 de 20 de abril de 2017, dispõe sobre a criação do evento Mulher, Sua Saúde, Seus Direitos e da Outras Providências. Autor, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Senhor presidente, este projeto fica prejudicado pela ausência do autor.
Solicito da nobre secretária que faça a leitura do próximo projeto na pauta.
Projeto de Lei Ordinária número CM056, de 24 de maio de 2017. Dá nome de Francisco Miguel de Jesus na rua sem nome que passa ao lado esquerdo da igreja em frente ao salão comunitário na comunidade do Choro e da Outras Providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sargento Elton.
Gostaria de invocar aqui o artigo 72 do regimento interno, seu inciso 8º, pedir para retirar hoje, Paulo, tendo visto que não teve tempo hábil para contactar com as pessoas que serão vindas da zona rural, tiveram dificuldades. Eu ontem estava ausente, estava fazendo alguns exames, então ficou prejudicado os dois projetos. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse na próxima reunião, se Deus permitir.
Enfocando o artigo 72, artigo inciso 8º, fica retirado de pauta projeto de lei ordinária número CM056/2017. E também o projeto de lei CM057/2017. Solicito à senhora secretária que proceda a leitura do próprio projeto.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passamos agora à terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Nego do Buriti, um minuto de silêncio pelo passamento de Mônica do Lindolfo, da comunidade de Sete Lagoas. Não havendo mais assuntos a tratarem nesta reunião, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, servidores, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Tenha uma boa noite a todos.